Sejam bem-vindos e agradecer a vossa presença no grupo de trabalho da nova Lei de Bases da Saúde. Temos, como sabem, estão aqui em discussão cinco iniciativas: o projeto de lei 914 do Bloco de Esquerda, o 1029 do PCP, o 1065 do PSD, o 1066 do CDS e a PPL 171 da autoria do Governo. Por uma questão de confirmações, porque nós temos algumas confirmações, mas estou aqui a ver algumas pessoas que podiam ter confirmado a posteriori, portanto eu iria fazer uma listagem, iria fazer a chamada, se me permitem assim, os nomes que eu não dissesse, algumas entidades, por favor, que o possam dizer se não aparecer na listagem. Nós temos aqui então a confirmação da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, confirma-se, muito bem. A União das Mutualidades Portuguesas, a Associação Portuguesa dos Medicamentos Genéricos e Biosimilares, a Associação de Farmácias de Portugal, podem ainda chegar, a União das Misericórdias Portuguesas, a Associação Portuguesa de Empresas de Dispositivos Médicos, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Direção da Associação Nacional de Farmácias, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e creio que está a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada.
Em rigor, estou eu com dois braços, portanto estou como Associação Portuguesa da Hospitalização Privada e também, se me permite, como a Confederação Empresarial Portuguesa. Está bem?
Não sei se há mais alguma, creio que todos estão, haviam confirmado. Tal como nas sessões anteriores, a ordem...
Senhora Presidente, é só para informar que também está presente a Convenção Nacional da Saúde.
Obrigada, agradeço então. Vamos utilizar também a metodologia que temos usado nas outras reuniões do grupo de trabalho e começaríamos, temos que encontrar uma fórmula, para aqueles que foram inicialmente os primeiros que foram chegando às confirmações e sendo assim, passava a palavra à Associação Nacional dos Cuidados Continuados e ao Dr. José António Bordem.
Muito obrigado. Não é meu hábito ler documentos, mas tendo em conta que só temos 5 minutos ao dispor, vou limitar-me a ler um documento para ser o mais sucinto possível. Excelíssimos senhores e senhores deputados, a NCC agradece o convite que lhe foi endereçado para participar na discussão das propostas de projetos de lei relativos à Lei de Bases da Saúde, deixando esta comissão os seus contributos. Dividimos em duas partes, uma parte que são considerandos e depois propostas concretas. O atual Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta às necessidades dos cidadãos. São os cidadãos de mais idade que mais necessitam de serviços de saúde. A população portuguesa está cada vez mais envelhecida, sendo Portugal, por um lado, um dos países mais envelhecidos do mundo e, por outro lado, um dos países com uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo. O nível de rendimentos dos portugueses em geral é baixo, bem como o nível de pensões, ou seja, a maioria dos cidadãos depende do SNS. A população idosa vive, maioritariamente, em situações de isolamento. O interior do país continua a perder população, as famílias não têm condições para tratar os seus idosos e ou familiares barra amigos com dependência. Existe uma percentagem elevada de pessoas com dependência ou deficiência, incapazes de ter uma vida autónoma, dependendo de outros para as suas necessidades básicas. Há uma grande insuficiência de camas de cuidados continuados. Aliás, curiosamente, hoje noticiada na imprensa de um estudo da Entidade Reguladora da Saúde. Há uma grande insuficiência de estruturas para apoiar a população idosa, tais como estruturas residenciais para idosos, centros de dia, centros de noite e serviços de apoio domiciliário. Há uma grande insuficiência de estruturas de apoio para pessoas com deficiência, tais como serviços de intervenção precoce, apoios educativos, centros de atividades ocupacionais, lares residenciais e serviços de apoio domiciliário. Os hospitais públicos têm entre 5 a 10% das suas camas ocupadas com casos sociais, isto é, pessoas que não necessitam de estar em contexto hospitalar. Existe uma deficiente articulação no SNS, o que torna menos produtivo e lhe acrescenta custos. Todas as situações referidas nos pontos anteriores vão fazer subir os custos com a saúde e também nos apoios sociais de forma considerável no futuro e sempre com tendência crescente. Parte 2, propostas da ANCC para a Lei de Bases da Saúde. Uma pequena introdução. No nosso entender, a Lei de Bases da Saúde não deve ser vista por si só. Deve procurar ser articulada com legislação diversa, nomeadamente ao nível da Segurança Social. A Lei de Bases da Saúde, nos seus princípios e objetivos, deve ter a flexibilidade necessária, atendida ao seu horizonte temporal, mas tem que ser objetiva, adequada às características da população que deve servir, sob pena de ser um enunciado genérico e eventualmente vago. Propostas. Ponto número 1. Sustentabilidade do SNS. Para que este seja sustentável e consiga em simultâneo cobrir as necessidades dos cidadãos, são fundamentais políticas concertadas de longo prazo, acordadas entre todos os partidos políticos. Linha A. Para a ANCC é importante que a população possa receber os cuidados de saúde que necessita, atempadamente, com qualidade e sem lista de espera. É indiferente se estes cuidados são prestados pelo Estado, pelo setor privado com fins lucrativos ou pelo setor privado sem fins lucrativos. O importante é que se procure a melhor relação preço-qualidade do serviço e não a entidade que presta o serviço. Os hospitais têm de ser racionalizados e focarem-se no seu objetivo. Com o avanço da medicina, a convalescência e a reabilitação de grande número de cirurgias devem ser feitas na rede de cuidados continuados e não nos hospitais. A rede de cuidados continuados foi a grande inovação e evolução do SNS desde que este foi criado e deve ser aproveitada nas suas potencialidades, quer nas atuais tipologias, quer repensando novas tipologias, de forma a ir ao encontro das necessidades da população. Quer a rede de cuidados continuados, quer o restante SNS, devem funcionar de forma articulada com os equipamentos sociais de idosos e deficiência. É importante que não exista subfinanciamento na rede de cuidados continuados nem nos equipamentos sociais, sob pena de estes entrarem em colapso, devendo procurar-se pagar o justo valor, de forma a poder-se-ão diminuir custos de hospitalização, que são mais caros, e alocar estas verbas quer à rede de cuidados continuados, quer à rede social, que são mais baratas. A circulação / mobilidade dos doentes entre as diversas redes de saúde deve ser um princípio fundamental para garantir qualidade nos tratamentos e economia nos gastos. O horário de trabalho dos funcionários públicos, em particular daqueles que trabalham no setor da saúde, deve ser repensado e coacionar-se a possibilidade de regressar às 40 horas semanais, de forma a ir ao encontro das necessidades de cuidados a prestar aos doentes, bem como diminuindo custos para o orçamento de Estado. Deve-se promover o turismo de saúde e médico em articulação com os diversos setores do Estado e operadores privados, pois achamos que pode ser uma boa fonte de receita para o SNS. Os orçamentos barra pagamentos pela prestação de serviços de saúde devem ser majorados nos territórios de baixa densidade, princípio da diferenciação positiva, pois os custos de funcionamento nestes territórios são superiores aos custos de funcionamento em zonas urbanas. Devem ser criadas mais camas em cuidados continuais nas atuais e novas tipologias, bem como ser criados mais equipamentos sociais e de saúde e serviços na área dos idosos e da deficiência, não só para dar resposta a muitos dos problemas do SNS, bem como pelo facto deste tipo de respostas serem mais baratas do que as respostas em contexto hospitalar. Ponto 4. É preciso repensar o modelo de funcionamento atual do SNS e realizar as experiências piloto que possam vir a oferecer melhores soluções no futuro. Ponto 5. Devem ser realizados estudos aprofundados relativos aos custos dos serviços de saúde em geral, para que o Estado pague o preço justo e nenhum dos operadores de serviços de saúde fique lesado, sejam eles entidades públicas ou privadas, a bem da transparência e de uma boa gestão dos recursos financeiros de todos nós. Ponto 6 e último, devem ser realizadas mais políticas de promoção da saúde e hábitos de vida saudável. A ANCC agradece uma vez mais o convite para esta discussão e fica ao dispor para tudo o que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada, nós é que agradecemos e recordar que, tal como foi enviado no e-mail a solicitar a vossa presença, ou convidando-nos para estar aqui presentes, que podem nos enviar também por escrito intervenções, obrigada, que possam fazer, ou outros contributos mais aprofundados sobre as propostas e pedíamos que o fizessem até ao final da próxima semana, dia 29, para poderem depois os grupos parlamentares poderem os analisar com a profundidade que estamos certos todas as propostas aqui nos merecem. Então, passaríamos então a palavra para a União das Mutualidades Portuguesas e para o Dr. Luís Alberto Silva.
Muito bom dia a todos. Senhoras deputadas e deputados, a proposta de lei de bases da saúde, aprovada em Conselho de Ministros, pretende estabelecer as bases da concretização do direito à proteção da saúde. Ao longo do documento, verificamos que existe o cuidado em refletir sobre as mudanças demográficas e epidemiológicas a que temos vindo a assistir no contexto da saúde, englobando os cuidados continuados e os cuidados paliativos. Apesar de existir esta preocupação em garantir a proteção da saúde ao longo de todo o ciclo vital, consideramos que estes cuidados deveriam ter sido enquadrados em base própria e não apenas mencionados. De mesmo modo, a referência ao cuidador informal é algo que surge pela primeira vez nesta lei. De igual modo, é a nossa opinião que esta matéria deveria ter sido contemplada em base própria, tal como a saúde pública, a saúde mental e a saúde ocupacional, dada a relevância de que se reveste cada vez mais presente no nosso país. A criação de uma base específica promove o reconhecimento do estatuto e do importante papel do cuidador informal. Constatamos que, ao contrário da pretensão da União das Mutualidades Portuguesas, ao longo do documento não se foi incluída a dimensão espiritual, a nosso ver, intrinsecamente ligada à pessoa e a todo o contexto de saúde, conceito que não deve ser confundido com religião. No que respeita à saúde mental, a base 9 parece-nos muito pobre e resumida. Trata-se de uma área que deve ser priorizada, onde as respostas têm de ser incontornavelmente melhoradas em dimensões como a promoção da saúde mental, o combate à discriminação e exclusão social e a promoção da reinserção destas pessoas na comunidade. É com agrado que vemos contemplado nesta lei o alargamento do Serviço Nacional de Saúde aos requerentes de proteção internacional e migrantes, com ou sem a sua situação legalizada. Consideramos ser a atitude correta e humana face à realidade social que conhecemos hoje, colocando Portugal na linha da frente de igualdade no tratamento de beneficiários. Mas não deixamos de encarar com natural preocupação o debate em torno desta proposta de lei de bases da saúde. Aqui o Governo considera o Estado omnipresente e reserva à economia social um papel meramente residual. A lei de bases dos últimos 28 anos não correspondia aos nossos anseios. Seria expectável que a sua revisão caminhasse no sentido certo, mas não é esse que nos é dado ver. Esta proposta de nova lei de bases da saúde não se coaduna, para não dizer que conflitua, com a lei de bases da economia social aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Para além desta questão estrutural, há outros constrangimentos para os quais temos chamado a atenção do Governo e que importa solucionar. Estamos a falar das barreiras que se têm erguido à concessão de alvarás para a abertura de novas farmácias sociais e para a permissão das clínicas das mutualidades prescrever meios complementares de diagnóstico e terapêutica e dos entraves às convenções para novas especialidades médicas. Diz-nos a proposta de lei que a gestão dos cuidados de saúde deve ser pública, recorrendo às entidades privadas e à economia social apenas com caráter supletivo e temporário, transformando-as em entidades descartáveis e caracterizadas por volatilidade. Não obstante o desrespeito manifestado pelo Governo relativamente às entidades da economia social que prestam serviços de saúde com tal proposição, impõe-se aqui algumas questões. O Sistema Nacional de Saúde terá capacidade para responder às necessidades de todos os cidadãos? Sabendo que a esperança média de vida dos portugueses se situa atualmente nos 81 anos, o que irá originar um aumento dos custos ao nível dos cuidados, tratamento e medicação e um aumento da exigência por parte dos utentes, terá o Estado essa capacidade financeira? Terá o Sistema Nacional de Saúde capacidade humana e técnica para responder e substituir as entidades da economia social que trataram da saúde dos portugueses de forma contínua e próxima ao longo de todos estes anos? Terá o Estado português capacidade para suportar os custos técnicos e financeiros das suas opções baseadas no conceito do orgulhosamente só? Consideramos que esta lei de bases da saúde carece de uma base dedicada especificamente às entidades do setor da economia social, pilar relevante em matéria de cuidados de saúde, e assistência medicamentosa em Portugal, que sempre num espírito de cooperação e complementaridade com o setor público apoiou e pode apoiar o Estado no cumprimento do direito à proteção da saúde dos cidadãos. Senhores deputados, esta lei está redigida de uma forma muito sucinta e por vezes vaga. Compreendemos a necessidade de se criar um documento lato que estabeleça as regras gerais de orientação e posteriormente a estratégia de detalhá-las em documentos complementares. Contudo, este documento basilar carece de pontos específicos que devem ser contemplados, a fim de se criar uma nova lei de base de saúde visionária, inovadora e passível de refletir as necessidades de saúde ao longo dos anos. Este documento, tal como se apresenta, não traz nada de novo e de relevante para os portugueses e para o setor da economia social. Todos os setores têm qualidades e defeitos, contudo é preciso reconhecer que o setor social é capaz de prestar, muitas vezes sem apoio do Estado, serviços de elevada qualidade em áreas consideradas deficitárias, com respostas de proximidade. Concomitantemente, não pode ser ignorada a escolha livre dos cidadãos relativamente à entidade prestadora de cuidados, na medida dos recursos existentes. Será que a prestação de serviços de saúde de maior proximidade não iria reduzir os custos e melhorar a qualidade dos serviços? Vejam-se o caso do internamento domiciliar e as respostas no âmbito dos cuidados paliativos e continuados. Quase diariamente recebemos relatos, através dos mais diversos meios, de territórios sem cobertura de serviços de saúde ajustadas às suas necessidades. As associações mutualistas,
por favor, que
já manifestaram,
se encaminhasse para o final,
reiteradamente, estou-me a terminar, a sua disponibilidade para aproximar os cuidados de saúde das populações mais desprotegidas, porque não se consideraram estas propostas. Nesta Lei de Base da Saúde, o Sistema Nacional de Saúde é assumido como norma para todas as soluções em saúde, algo que parece inviável quando se procuram soluções ajustadas ao século XXI. A Lei de Bases da Saúde não é uma lei que deva defender, por razões meramente ideológicas, o setor público, o setor social ou o setor privado. Deve reunir o que há de melhor nestes setores, porque o que está em causa é a saúde e o bem-estar de todas as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passávamos então a palavra para a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares e para o Dr. João Madeira.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Representantes das associações do setor social e da economia da saúde. O direito à saúde em Portugal está consagrado na Constituição da República e constitui a base dos princípios em que se fundou o Serviço Nacional de Saúde. O seu artigo 64º refere-o na plenitude. O direito à saúde é um direito social, ou seja, é um direito de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, sendo o dever do Estado realizar a prestação desse direito com a máxima eficiência e eficácia. A Apogen concorre para esse desígnio nacional, tendo como missão divulgar os conceitos do medicamento genérico e medicamento biosimilar, contribuindo ativamente para a sustentabilidade e preservação do SNS, ao mesmo tempo que promove o acesso dos doentes portugueses a medicamentos de elevada qualidade com poupanças significativas. Os medicamentos genéricos e biosimilares desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de um sistema de saúde sustentável ao proporcionarem melhores resultados em saúde e uma maior eficiência dos cuidados de saúde ao serviço dos doentes. Ainda que insuficientemente destacado em Portugal, o setor do medicamento genérico e biosimilar é o principal fornecedor de medicamentos do SNS. Em 2018, a nível hospitalar, as unidades consumidas de medicamentos off-patent representaram 73% do total, tendo apenas um peso na despesa de medicamentos de 24%. Em ambulatório, o medicamento genérico atingiu um valor recorde de 48,4% de cota de mercado em unidades e, nos últimos 8 anos, geraram uma poupança para o Estado e para doentes na ordem dos 3.381 milhões de euros. quanto à proposta de lei em discussão e quanto aos projetos de lei, e não encontrando eventuais conflitos entre o conteúdo destes e o objetivo da Apogen, gostaríamos, no entanto, de apresentar algumas considerações. Logo à partida, a realização desta audição no âmbito do Grupo de Trabalho da Lei de Bases da Saúde é reveladora da importância da intervenção das pessoas no processo de tomada de decisão em saúde, na gestão participada das instituições do Serviço Nacional de Saúde e no acompanhamento e na avaliação das políticas de saúde. E a Apogen, enquanto associação representante das empresas de medicamentos genéricos e biosimilares e integrando o conceito de pessoas, tal como faz hoje e como tem vindo a fazer nos últimos 15 anos, desde a sua constituição em 2003, participa e quer continuar a intervir positivamente nos processos de tomada de decisão em matérias relacionadas com a política de saúde. Os medicamentos genéricos e medicamentos biosimilares, por serem medicamentos seguros, eficazes e de elevada qualidade, que promovem a redução dos custos de tratamento, são o principal aliado dos sistemas de saúde na garantia da equidade de acesso e na sustentabilidade do sistema de saúde. É o ganho de volume dos medicamentos genéricos e biosimilares de forma crescente que permite ajudar os doentes, o SNS, os profissionais de saúde, as empresas e a sociedade no seu todo. Por isso, é fundamental criar condições para que os próprios medicamentos genéricos e biosimilares sejam sustentáveis. A sustentabilidade do SNS só é conseguida através da sustentabilidade das empresas de medicamentos genéricos e biosimilares pela via de estes comercializarem medicamentos com preços equilibrados. Medicamentos que deixam de estar disponíveis porque economicamente não são viáveis, não só não dinamizam o mercado concorrencial, como não promovem poupanças, não beneficiando a economia e não beneficiando os cidadãos. E atualmente são vários os fatores que contribuem para a viabilização da comercialização de medicamentos genéricos e medicamentos biosimilares. Ponto número 1. Relativamente à degradação de preço. A excessiva degradação de preço imposta pelo processo de lançamento dos medicamentos genéricos em ambulatório, que no limite pode chegar a uma erosão de 80% relativamente ao preço do medicamento de referência, revela-se comprometedora da sustentabilidade do sistema de saúde e em muitos casos é perversa, na medida em que condiciona o processo de entrada no mercado com impacto no objetivo fundamental, ou seja, a redução da despesa do SNS. Também no mercado hospitalar, os preços de alguns medicamentos no mercado concorrencial de genéricos, similares e biosimilares atingem, em muitos casos, valores excessivamente baixos, tornando a sua comercialização inviável para as empresas que os comercializam, sendo que o único recurso que resta ao pagador, ao Estado, aos hospitais, nestas situações, é adquiri-los através de importação, o que a médio e longo prazo faz muitas vezes aumentar o preço de aquisição destes medicamentos. Também suportado pela situação em que hoje verificamos existirem várias falhas naquilo que são posições desertas em concursos hospitalares. Por outro lado, de modo a garantir os prazos de entrega em caso de adjudicação, os fornecedores têm que garantir o estoque do medicamento antecipadamente. Se a adjudicação não se concretizar, o fornecedor fica com um excesso de estoque rotulado em português, logo de difícil ou impossível utilização por outro país. Isto implica a destruição do medicamento, com custos acrescidos e impacto ambiental, ou, em alternativa, uma maior pressão para vender no concurso seguinte, com uma prática de preços completamente insustentáveis no tempo, razão pela qual existem múltiplas posições em concursos, como eu referia, desertos. É a nossa convicção que este tipo de medidas, ao longo prazo, limitam a concorrência e não proporcionam a eficiência adicional esperada para os orçamentos de saúde que um acesso pleno a medicamentos genéricos e biosimilares traria. Também a contribuição extraordinária da indústria farmacêutica, que obriga a uma taxa extraordinária sobre um medicamento em regime de ambulatório e em regime hospitalar, quando aplicado ao medicamento genérico, que já por si proporciona uma poupança significativa e tem administrativamente uma erosão significativa de preço, parece-nos não fazer de todo sentido e é em si uma razão que torna muitas vezes inviável a comercialização destes medicamentos, quer em ambiente ambulatório, quer em ambiente hospitalar. A própria dívida hospitalar, transversal a toda a indústria farmacêutica, particularmente impactante quando a empresa desenvolve a maior parte do seu negócio no ambiente hospitalar ou tem aí uma elevada percentagem da sua faturação. Ainda relativamente a considerações sobre esta lei de base e sobre o medicamento, as limitações e as inovações tecnológicas, as limitações económicas e o envelhecimento da população ameaçam a sobrevivência do sistema de saúde atual, sendo por isso fundamental encontrar soluções alternativas que garantam um serviço de saúde de qualidade por um custo que seja possível assumir. Os medicamentos genéricos e biossimilares, devido à redução dos custos de tratamento que proporcionam, têm permitido o aumento do acesso dos doentes, em fases mais precoces da sua doença, a medicamentos seguros, eficazes e de elevada qualidade. E também têm contribuído ativamente para o aumento da adesão dos doentes ao tratamento, o que em conjunto representam importantes ganhos em saúde. Deste modo, estes medicamentos têm sido os motores na redução das desigualdades e iniquidades da população face aos cuidados de saúde. Nos próximos 3 anos, a poupança estimada pelo lançamento de novos medicamentos genéricos e biossimilares é de cerca de 500 milhões de euros. A Apogen, enquanto representante da indústria farmacêutica de medicamentos genéricos e biossimilares, vai e quer continuar a ser um parceiro social disponível para cooperar com as autoridades, outros stakeholders e em toda e qualquer iniciativa que visem garantir a proteção de saúde dos cidadãos, a sustentabilidade do sistema de saúde e que simultaneamente garantam a sustentabilidade deste mercado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passávamos então a palavra para a União das Misericórdias Portuguesas, para o Dr. Manuel de Lemos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade da União das Misericórdias Portuguesas de pronunciar sobre os 5 projetos de lei de base da saúde em análise, apenas lamentando que não se esteja perante uma verdadeira audição parlamentar, porque em 5 minutos não é possível refletir sobre diferentes projetos. Optamos assim... Obrigado. Optamos assim por uma análise global com alguns considerantes à mistura. A Constituição da República Portuguesa prevê a existência de um Serviço Nacional de Saúde, ancorado nos serviços públicos de saúde, mas em momento algum reduzindo a prestação a esses serviços públicos. Pelo contrário, a mesma Constituição da República Portuguesa prevê a existência de 3 setores de produção, público, social e privado, não estabelecendo na área do Serviço Nacional de Saúde qualquer captis de minúcios para os setores social e privado. Refere-se ainda que, nomeadamente face ao aumento da esperança de vida, tem sido possível registar em Portugal um aumento exponencial das doenças crónicas e de novas patologias, como as demências, e um aumento substancial da fragilidade dos cidadãos, que levou o Estado português a criar primeiro a Rede de Cuidados de Saúde Primários e, mais recentemente, a Rede Nacional de Cuidados Integrados de Saúde, tendo esta última sido confiada em mais de 80% ao setor das instituições de economia social. Registe-se ainda para a memória futura que foi um ministro de um governo socialista, o Sr. Professor Dr. Correia de Campos, que ao lançar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados solicitou concretamente às misericórdias que cooperassem com o Estado. E que mais tarde, numa sessão pública realizada no Teatro Avenida em Lisboa, com grande dignidade, coerência e seriedade, pediu expressamente desculpa em nome do Governo e do Partido Social às Misericórdias por não ter acreditado inicialmente na sua capacidade e qualidade. E foi outro ministro do outro governo socialista, a ministra Ana Jorge, que celebrou com a União das Misericórdias Portuguesas o protocolo que possibilitou que os hospitais das Misericórdias acolhessem utentes do Serviço Nacional de Saúde nos mesmos termos dos hospitais públicos, mas a valores cerca de 30% mais baixos. Ora, se a estas duas redes acrescentarmos a rede hospitalar, teremos que o Serviço Nacional de Saúde assenta assim em 3 pilares, sendo que em todos eles o setor das instituições de economia social intervém com extrema qualidade, eficácia e baixos custos. Ainda ontem, o Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Anadia foi considerado pelo SPMS o hospital que melhor trabalha para o SNS em termos de relação entre a faturação e os correspondentes desvios. Reconhecendo esta real realidade, também no setor da saúde, o Parlamento aprovou por unanimidade, no ano 2013, a Lei de Bases da Economia Social, que não só reconhece a presença de intervenção do setor das instituições de economia social na área da saúde, como expressamente obriga o Estado a considerar na sua planificação a capacidade instalada dessas mesmas instituições da economia social. Ora, qualquer proposta de lei de bases considere a presença das instituições da economia social na área da saúde meramente transitória e supletiva, condicionando assim o princípio da cooperação, não só se afasta da realidade. Na verdade, podemos dizer hoje com segurança que a doença se instalou na rua, visto a elevadíssima percentagem de pessoas gravemente doentes nos herpes, nos centros de dia, nos domicílios, etc. Como viola outra lei de bases, a lei de bases da economia social. Esta situação prefigura, a nossa ver, claramente uma situação de inconstitucionalidade. Desde logo, porque não há base, lei de bases de primeira e lei de bases de segunda, e a haver sempre seria de primeira a lei de bases da economia social, porque votada primeiro e por unanimidade, e por ser também ela matéria reservada da Assembleia da República. As misericórdias do setor das instituições da economia social têm um passado histórico de cooperação na área da saúde que não se compadece com a insegurança que resulta do teor dessas propostas. Em Vinhais, em Pedrógão, em Vila Verde, em Lousada, no Barreiro, em Alhos Vedros e em muitíssimos mais locais de Portugal, a presença das misericórdias no setor da saúde é geradora de emprego, coesão social, desenvolvimento local e proximidade dos cidadãos. E muitas vezes, num raio de quilómetros, a única resposta de saúde que as pessoas podem encontrar. Fazer de conta que não é assim é ser contra a realidade. Ora, uma lei de bases considera as instituições da economia social supletivas põe em causa tudo isso, desde logo porque não haverá instituições de bom senso que corram o risco de investir hoje, sabendo que amanhã podem ser dispensadas, porque a natureza dos investimentos em saúde exige estabilidade, quer para as instituições, quer para os seus trabalhadores. Neste quadro, a União das Misericórdias Portuguesas considera essencial que a nova Lei de Bases da Saúde salvaguarde e apoie as instituições da economia do setor social, vista a sua natureza parapública, a realidade, a proximidade das pessoas que precisam e o respeito pela Constituição da República Portuguesa. Penso que cumpri, Sra. Presidente.
Cumpriu, sim, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Passávamos a palavra para a Associação de Farmácias de Portugal, doutora Manuela Pacheco.
Bom dia. Excelentíssima senhora coordenadora do Grupo de Trabalho da Lei de Bases de Saúde, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores presidentes e representantes das instituições aqui presentes. Gostaria de começar a minha intervenção por agradecer o convite que foi endereçado à Associação de Farmácias de Portugal, à qual presido, para darmos o nosso contributo e a nossa visão sobre um tema tão prioritário e fundamental como é o caso da Lei de Bases de Saúde. Todos nós que estamos aqui presentes defendemos a missão específica das instituições que representamos, mas acredito que todos nós nos batemos por um sistema de saúde de excelência, tendo como foco central as necessidades de todos os cidadãos. É verdade que vivemos tempos desafiantes. Por isso, consideramos urgente e imperativo encontrar soluções que garantam a sustentabilidade financeira do sistema de saúde, sem comprometer a sua qualidade e a sua missão. Mas são também inúmeras as oportunidades que se abrem. É precisamente neste contexto desafiante e simultaneamente de possibilidades que a Associação de Farmácias de Portugal defende a criação de novos trilhos e o aprofundamento das atuais parcerias entre o Sistema Nacional de Saúde e os agentes do setor privado, em particular as farmácias comunitárias. Permitam-me fazer uma breve radiografia do papel fundamental que as farmácias desempenham na promoção dos cuidados de saúde e que permitem ao Serviço Nacional de Saúde obter poupanças assinaláveis todos os anos. A função das farmácias vai muito além da simples dispensa de medicamentos aos utentes. Cada vez mais as farmácias disponibilizam à sociedade civil um conjunto alargado e vital de serviços, entre os quais se destacam o aconselhamento prestado aos utentes, a preparação individualizada de medicamentos, a administração de vacinas, as consultas de acompanhamento de doenças crónicas, como por exemplo a diabetes, a disponibilização de rastreios e de testes bioquímicos, entre outros. É ainda importante recordar que as farmácias são muitas vezes o primeiro e o último contacto dos cidadãos com o sistema de saúde. Principalmente nas zonas mais rurais e desertificadas do país, as farmácias chegam primeiro às populações de qualquer entidade pública prestadora de serviços de saúde. Desta forma, e pelos serviços que prestam, as farmácias permitem gerar todos os anos poupanças significativas ao Serviço Nacional de Saúde, evitando muitas deslocações desnecessárias aos hospitais e prevenindo o aparecimento ou o desenvolvimento de patologias dos utentes que comportariam custos elevados para o Estado. todas estas razões, as farmácias são indiscutivelmente um parceiro fundamental do Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, este papel desempenhado pelas farmácias ainda não é devidamente reconhecido pelo Estado. Defendemos, por isso, uma lei de bases de saúde que reconheça o valor acrescentado que as farmácias comunitárias representam para o Serviço Nacional de Saúde. Temos no percurso recente da atividade das farmácias vários exemplos de sucesso de projetos de parceria com o Sistema Nacional de Saúde que podem e devem ser replicados. É o caso do projeto TARV, que permite a dispensa de medicamentos para a infecção VIH nas farmácias comunitárias, aumentando assim a comodidade dos cidadãos e a facilidade de acesso e adesão à terapêutica. A AFP considera benéfico que as farmácias possam desempenhar o mesmo papel no fornecimento de medicamentos a utentes com outras patologias atualmente disponibilizados apenas nos hospitais. Da mesma forma, defendemos uma maior interligação entre os diversos profissionais do setor da saúde, tendo como principal foco as necessidades e o bem-estar dos cidadãos. O aprofundamento desta interligação pode passar, por exemplo, pela possibilidade de os médicos do Serviço Nacional de Saúde prescreverem aos seus pacientes o recurso aos serviços farmacêuticos. Com isto, libertam-se recursos do Serviço Nacional de Saúde, garante-se um acompanhamento próximo dos utentes, promove-se a adesão à terapêutica e eficácia nos tratamentos, evitando-se a progressão da doença e, consequentemente, diminuem as situações de urgência, internamentos e baixas médicas prolongadas. Estas são algumas propostas da Associação de Farmácias de Portugal para um sistema de saúde nacional mais inclusivo, mais próximo do utente e mais eficaz. Muito obrigada, acho que cumpri.
Temos então a palavra agora para a Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos e Dr. Filipe Paias, certo?
Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, entidades, as diversas entidades aqui representadas, e começo a minha intervenção pelo mais importante. É imperioso que a Lei de Bases de Saúde esteja centrada no doente. No doente, nos cidadãos, nas suas famílias. E a verdade é que concentrar única e exclusivamente a Lei de Bases de Saúde no setor público é a antítese disso mesmo. Por várias razões, limitações históricas do Serviço Nacional de Saúde, quer do ponto de vista de financiamento, quer do ponto de vista de capacidade, por desperdício de capacidade instalada do setor privado e social, que na realidade tanto deram ao país durante todos estes anos, por incapacidade do setor público, e também não nos podemos esquecer que a opção final deverá ser sempre do doente e das suas famílias. Como corolário, conforme está proposta a Lei de Base de Saúde, na realidade, na nossa opinião, o acesso e a qualidade da prestação dos cuidados de saúde aos portugueses será comprometida. Não menos importante, também é importante considerar que o impacto social e económico para a sociedade portuguesa será mais do que marcante. Muito obrigado. Com certeza cumpri.
E muito bem. Então, passávamos para a Associação Portuguesa para a Defesa de Consumidores, a doutora Ana Cristina Tapadinhas.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Eu, antes de mais, naturalmente, gostaria de agradecer em nome da DECO o convite que nos foi formulado para estar presente nesta audição sobre uma lei de bases que é tão fundamental a todos nós e a todos os cidadãos, como o meu antecessor acabou de referir, que deve estar, de facto, centrada naquilo que são os utentes, os consumidores de serviços de saúde. E, não obstante termos, de facto, e como é a panágio da DECO, analisado todas as iniciativas legislativas por parte de todos os partidos políticos, atento o escasso tempo de que dispomos todos, naturalmente cingir-me-ei àquelas que são as questões cruciais e fundamentais para a DECO e que devem constar de uma futura lei de bases de saúde, evidentemente que faremos chegar todos os comentários e contributos escritos até o dia 29 de março, tal como a Sra. Presidente aqui o mencionou. De facto, a DECO acolhe com agrado esta iniciativa de rever a Lei de Bases de Saúde, Por um lado, porque naturalmente a futura lei de base de saúde será uma lei de valor reforçado e hierarquicamente superior a todos os atos emanados neste setor, e por outro lado também porque é verdade que o sistema de saúde, não só a nível nacional, mas também internacional, evoluiu e, portanto, é fundamental que se adaptem as leis à atualidade nesse sentido, dando e garantindo aquilo que é fundamental, o direito à proteção da saúde. Por outro lado, e em termos genéricos, a DECO considera que no âmbito desta lei de bases da saúde deve estar naturalmente consagrados os princípios orientadores, as competências e os critérios subjacentes que devem nortear o sistema de saúde em Portugal, naturalmente reforçando-se aqueles que são os direitos dos utentes. Nesse sentido, também, e já no que respeita ao relacionamento entre os três setores aqui presentes, a DECO considera que da futura lei de bases de saúde deve ser densificado o normativo no que respeita aos princípios de articulação e cooperação entre os diferentes setores. Já relativamente aos direitos dos utentes, permitam, porque esta análise que fizemos, naturalmente que encontramos aspectos negativos e positivos, e estamos aqui justamente para dar as nossas preocupações e enaltecer aqueles que são os aspectos positivos. Relativamente àquilo que diz respeito aos direitos dos utentes, vimos com alguma surpresa, em algumas iniciativas legislativas, que existe um retrocesso relativamente à atual à lei de bases de saúde. Nomeadamente, refiro-me concretamente ao direito ao cidadão a ser indemnizado pelos danos sofridos em tempo razoável. Isto consta da atual lei, não consta de algumas propostas que foram apresentadas, bem como o direito à liberdade de escolha no que respeita ao acesso aos serviços de saúde, naturalmente de acordo com os recursos existentes e a organização do sistema. Para além disso, consideramos que deve ser também consagrado especificamente não só o direito ao acesso a mecanismos pedidos de resolução de litígios, mas também o direito à informação acerca da organização, funcionamento e utilização dos serviços de saúde. Sabemos que, efetivamente, o consumidor, o utente de serviços de saúde, o maior problema que tem é justamente um claro conhecimento acerca do percurso que deve percorrer no âmbito do sistema do serviço de saúde, e o que naturalmente é um problema grave e que não deve ser indissociável daquilo que deve ser também a proposta futura que deve constar da lei de bases de saúde, que é a promoção efetiva de uma literacia em saúde. É fundamental que tenhamos utentes, cidadãos, consumidores de serviço de saúde que verdadeiramente conheçam o sistema para que de forma clara identifiquem os seus benefícios e nesse sentido possam também ser críticos e contribuir para aquilo que todos desejamos, que é um melhor sistema de saúde. Por outro lado, também vemos alguns conceitos interminados em algumas iniciativas legislativas no que respeita ao direito ao acesso às prestações de serviço de saúde através de médico de família, e isso para nós é crucial. Relativamente ao princípio da acessibilidade económica, e de acordo com um estudo da OCDE de 2015, é fundamental, e aliás a DEC tem pugnado por isso, que se reveja um regime das taxas moderadoras, naturalmente com o intuito de regular, moderando o uso, o acesso, mas não obstaculizando o mesmo acesso por parte dos cidadãos. Relativamente à regulação e fiscalização, é nosso entendimento, como tem sido em outros setores, que de facto deve ser estabelecida uma regra que consagre expressamente que o Estado deve assegurar a regulação e a fiscalização através de entidades autónomas e independentes. O Estado é prestador no sistema de saúde, prestador de serviço, é financiador, é regulador e fiscalizador. E isso para nós não pode ser de todo admitido e não pode ser de todo admissível, tanto mais que não pode de todo ser juiz em causa própria. É também para nós fundamental que se consagre o estatuto do cuidador informal. Sabemos que algumas iniciativas têm estas normas, mas o estatuto do cuidador informal no sentido de estabelecer benefícios, apoios, direitos em articulação com os serviços de saúde, com o objetivo de garantir o bem-estar e a qualidade não só dos cuidadores, mas das pessoas cuidadas também. E sendo certo que não se pode admitir que seja transferida esta responsabilidade do Estado para as famílias. Estando quase a terminar, naturalmente que para nós também é muito importante, enquanto associação que representa os consumidores, que sejam consagradas regras relativamente à avaliação dos serviços de saúde de uma forma global, para que assim se garanta o direito à qualidade e à segurança destes serviços de saúde. Por último, e para terminar, também, finalmente, dizer também que, enquanto a Lei de Bases, enquanto instrumento enquadrador das políticas de saúde, deve naturalmente acautelar aquilo que são, que é a prevenção, os cuidados preventivos, nomeadamente no que respeita a questões de saúde pública. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passávamos então à Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, ao Dr. Abel Bruno Henriques.
Muito obrigado. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e os representantes das diferentes organizações aqui presentes. A Federação congrega diversas associações da área da saúde, a saber, a Associação Nacional dos Centros de Diálise, a Associação Nacional das Unidades de Diagnóstico por Imagem, a Associação Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação, a Associação Nacional de Cardiologistas, a própria Associação Portuguesa da Hospitalização Privada, que aqui está representada e muito bem pelo seu Presidente, e portanto de modo próprio, e ajudemos-se... gastroenterologia, medicina física e reabilitação, acho que já disse. Eu estarei aqui também, não só com este braço, mas com o Dr. Oscar Gaspar, combinação de última hora, não direi com dois braços, mas com um braço e meio, porque decidimos, se for caso disso, dividir o tempo do Conselho Estratégico Nacional para a Saúde, que ambos pertencemos, ao meio, se houver necessidade para isso. Queria, antes de ler, também preparei, porque em 5 minutos não há nada, é mais avisado, se calhar, para quem quer apresentar números, ter um documento escrito. Antes disso, gostaria, e sem prejuízo de ter registado que até ao dia 29 as entidades podem apresentar contributos, não quero deixar aqui registado a nossa pouca simpatia quanto a este modelo de debate, em que são convidadas 17 ou 19 associações e que estão aqui a debitar 5 minutos cada uma, e portanto achamos que só isto seria portanto admissível numa situação de emergência ou de grande urgência, e também não parece que seja o caso. Aliás, não percebo mesmo qual é a pressa. Registo aqui com agrado algumas intervenções anteriores, nomeadamente dos representantes da APORMÉDIA e da DECO, no sentido de recentrar a discussão da Lei de Bases da Saúde no cidadão e no direito à proteção da saúde, e não na propriedade dos meios de produção, que é basicamente o que temos assistido até aqui. Tinha duas notas sobre esta matéria. A primeira prende-se com a Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde. A lei ainda vigente, na sua base 12, número 4, dispõe o seguinte: a Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde abrange os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e os estabelecimentos privados e os profissionais em regime liberal com quem sejam celebrados contratos nos termos do número anterior. A proposta de lei do Governo e os diferentes projetos dos partidos políticos abandonaram este conceito, Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde. Apesar de se considerar, nomeadamente na proposta de lei do Governo, na base 20, prestações públicas de saúde, número 1, que para além do Serviço Nacional de Saúde e de outras entidades públicas, também os estabelecimentos ou instituições dos setores da economia social e privado e os profissionais em regime liberal ou grupos profissionais que tenham contrato, convenção ou acordo com o Estado para a realização de prestações públicas de saúde do Serviço Nacional de Saúde prestam serviço público de saúde, a lei deveria, neste particular, ser mais clara e correspondente com a realidade. Na verdade, não basta classificar tais atividades desenvolvidas por entidades privadas como serviço público de saúde. Na nossa opinião, há que distinguir entre uma prestação ocasional, absolutamente limitada contratualmente no tempo e ou em quantidades, e uma rede de prestação pública de execução continuada, em alguns casos há mais de 30 anos, por parte de entidades de direito privado, de grande capilaridade e com ampla cobertura territorial, como é o caso do setor convencionado de MCDTs, Meios Comunitários de Diagnóstica Terapêutica, e também no âmbito do SIGIC. A rede convencionada com o Serviço Nacional de Saúde conta com mais de 3 mil locais de atendimento, construída através de investimento exclusivamente privado, e dá trabalho a cerca de 40 mil pessoas, na sua maioria trabalho qualificado. Constitui uma rede de proximidade que coloca a quase totalidade da população portuguesa a menos de meia hora de distância dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, análises clínicas, medicina física e reabilitação, radiologia, cardiologia, hemodiálise, gastroenterologia, medicina nuclear, etc. E, nessa medida, está, para algumas populações do interior, como o último reduto de coesão social e territorial. A rede produz para o SNS mais de 300 mil atos por dia, mais de 100 milhões de atos por ano, dando resposta a cerca de 60 mil requisições médicas dos Serviços Públicos de Saúde de Rede de Cuidados de Estudos Primários ao dia, ou seja, mais de 20 milhões de requisições por ano, o que representa mais de 90% da produção total do SNS ambulatório. Este é um setor eficiente, porque apesar do crescimento significativo do número de atos produzidos neste percurso de mais de 30 anos, o seu peso relativo no orçamento da saúde baixou para metade do que tinha na década de 80 do século passado. Em 1985, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica convencionados representavam cerca de 14% do orçamento da saúde. Baixaram na década de 90 para em média de 10% e atualmente, segundo os números inscritos no relatório de contas de 2017 do Ministério da Saúde, registaram MCDTs mais hemodiálise 703 milhões de euros, o que equivale a cerca de 7% da despesa do SNS. Esta é, pois, como é bom de ver, uma boa despesa. Acresce a convenção de cirurgia, que, através da participação da hospitalização privada do programa SIGIC, Sistema de Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, tem tido um contributo decisivo nos últimos anos da recuperação de listas de espera para a cirurgia. A articulação entre o setor público e o setor privado tem sido determinante para o êxito do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema de Saúde e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde, desde a sua criação em 1979. A tendência para falar em complementaridade do setor convencionado face ao setor público, entendida no sentido de mera subsidiariedade ou último recurso, como se os prestadores convencionados fossem descartáveis, de usar quando ocasionalmente o setor público deles necessitasse para suprir as suas ineficiências e de deitar fora em conjuntura contrária, não colhe. Porque, para além do mais, seria impensável construir uma rede estável, com a cobertura atualmente feita, com base nesse pressuposto de que só seria utilizada em situações excepcionais e temporárias, como último recurso. A rede convencionada, em face da cobertura que faz de todo o território nacional, aproximando os cuidados de saúde da residência e do local de trabalho dos portugueses, é, provavelmente, desde a fundação do Serviço Nacional de Saúde, o melhor exemplo de facilidade de acesso e liberdade de escolha dos cidadãos face ao sistema de saúde. Daí não nos fazer sentido ocultar, do ponto de vista dos conceitos legais, esta rede e a respectiva articulação com o Serviço Nacional de Saúde, cujo conjunto resulta na Rede Nacional de Prestação de Cuidados de Saúde. Tinha aqui um segundo ponto, e é mais rápido, que tem a ver com o apoio ao desenvolvimento do setor privado da prestação de cuidados de saúde. A lei ainda vigente contém uma disposição de claro apoio ao desenvolvimento do setor privado de prestação de cuidados de saúde, a base 37, que sob a epígrafe apoio ao setor privado. O projeto deixa cair este compromisso. O setor da prestação de cuidados de saúde em Portugal representa, no seu conjunto, e portanto estou a falar na prestação de cuidados de saúde apenas, não estou a falar, obviamente, na indústria, na indústria farmacêutica, nas farmácias, nos dispositivos médicos, representa no seu conjunto a prestação de cuidados de saúde um volume de negócios de cerca de 6 mil milhões de euros e emprega mais de 130 mil pessoas, na sua maioria, trabalho qualificado. O país tem necessariamente que olhar para esta atividade como um setor da economia, como uma atividade que produz riqueza. Quando se fazem contas sobre a saúde em Portugal, há uma tendência para se contabilizar apenas a despesa. Ora, os ganhos em saúde representam importantes dividendos para a economia em geral. Com uma população mais saudável, poupa-se muito na despesa social, como sejam desde logo as baixas por doença, que custam ao país de mais de 400 milhões de euros ano. Também é fácil de entender que uma população saudável produz mais e melhor. Em março do ano passado, foi apresentado um estudo da Universidade Nova que conclui que o SNS gerou 5 mil milhões de euros para a economia em 2017, contabilizando o absentismo evitado, a produtividade e o impacto por via dos salários. Ou seja, o SNS recuperou metade do seu orçamento com faltas evitadas e aumento de produtividade. Um sistema de saúde de qualidade eficiente traz competitividade acrescida ao país. É o turismo da saúde e a prestação ao abrigo da Diretiva dos Cuidados Transfronteiriços, é a questão das estadias de longa duração ou residência permanente para séniores da Europa Central e Setentrional, habituados a sistemas de saúde de grande eficiência, com cuidados de proximidade e de facilidade de acesso, é a deslocação de centros regionais, decisão de empresas transnacionais. A iniciativa privada vem desempenhando e continuará a desempenhar, certamente, um papel fundamental para a modernização do setor da saúde e da economia em geral. O legislador não pode não deve aliar-se desta realidade, omitindo do quadro dos princípios programáticos da Lei de Bases da Saúde o apoio e incentivo ao setor privado da prestação de cuidados de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada. Permitam-me só que, até porque o Dr. Abel fez essa referência, o Dr. Abel Henriques, a metodologia foi aprovada por unanimidade pelo Grupo de Trabalho e fizemos-lo com o intuito de ouvirmos toda a gente. Foram apresentadas mais de 130 entidades para ouvir e, portanto, a metodologia que nos pareceu para o Grupo de Trabalho, para não deixar ninguém de fora, foi a metodologia das audições públicas com o tempo que estipulamos. Sendo certo que hoje é o exemplo claro, aliás, como aconteceu nas outras audições, que não retiramos a palavra a ninguém e portanto, o que pedimos, obviamente, é alguma contenção, mas o Grupo de Trabalho tem todo o interesse em ouvir todas as entidades e por isso apelamos também a que os pareceres por escritos nos possam chegar com uma análise mais aprofundada. E, portanto, e agora, sem mais delongas, passava a palavra à Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, ao Dr. Paulo Teixeira.
Muito bom dia a todos. Excelentíssima Coordenadora do Grupo de Trabalho, excelentíssimos senhores deputados, eu gostaria de começar por agradecer a disponibilidade de ouvir a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica no âmbito do processo de discussão, na especialidade da proposta de lei do Governo e das restantes projetos de lei de bases da saúde. Os portugueses usufruem hoje de um sistema de saúde que, apesar das suas dificuldades, tem garantido acesso aos cuidados de saúde a todos os cidadãos com um nível razoável de qualidade, equidade e eficiência. Este contexto tem sustentado uma salutar união e consenso de todos os portugueses em torno do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, a margem de melhoria do nosso sistema de saúde é imensa e uma nova lei de bases da saúde pode ser um importante contributo para essa finalidade. A Apifarma partilha da visão de que o cidadão e os ganhos em saúde devem ser a principal motivação de uma lei de bases e que a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença têm que ser devidamente financiados. Este era, o nosso entendimento, um alicerce do qual nenhuma sociedade moderna poderá abdicar. Neste sentido e nesta audição, fazemos a defesa de uma lei de bases centrada no cidadão. Uma lei de bases da saúde moderada e inclusiva e com a qual os portugueses se identifiquem. Que agregue cidadãos, a sociedade e o Estado em torno de um sistema de saúde que garanta o direito à saúde num quadro de liberdade de escolha e de iniciativa pública, social e privada. Uma nova lei que respeita a matriz constitucional de economia social de mercado de Portugal. Chegados a este ponto, consideramos importante clarificar o nosso entendimento sobre esta matéria. Queremos mais e melhor saúde e reafirmamos-nos parceiros no futuro e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, para além da importante conquista que é o SNS, que devemos a todo o custo preservar, existe uma multiplicidade de agentes económicos que dão corpo ao sistema de saúde e que são fundamentais para o seu desempenho e para os seus resultados. Senhores deputados, neste processo de revisão, temos vindo a ignorar o tempo, a realidade e o contexto europeu onde Portugal está inserido. Consideramos que o atual debate sofreu uma deriva que descaracteriza em absoluto a liberdade de iniciativa e de concorrência, pondo em causa o presente regime de liberdade de prestação e de concorrência. Não podemos continuar a ignorar o que é óbvio. O sistema de saúde que disponibilizamos aos cidadãos será tanto mais eficiente e sustentável quanto mais harmoniosa e equilibrada for a relação entre todos os agentes da saúde. Refira-se a este propósito o estudo do valor do medicamento em Portugal, apresentado em outubro de 2018 e que teremos a oportunidade de deixar ficar um exemplar, e este estudo pioneiro deixou claro que os medicamentos inovadores permitem ganhar 2 milhões de anos de vida saudável, evitaram mais de 100 mil mortes e acrescentaram 10 anos de esperança média de vida aos portugueses. Estes medicamentos não só representaram mais anos de vida saudável para os portugueses, como também trouxeram ganhos para o Estado e para o SNS, com a redução de hospitalizações e outros custos associados à gestão das diferentes doenças. Acresce que a saúde em Portugal contribui para o reforço da competitividade e da performance económica e social do país, ao contribuir para uma valorização do PIB português em 2,3%. Por isso insistimos tanto na defesa e implementação de um conceito Health in All Policies. É esta soma das partes, esta relação sinérgica que contribui para garantir a todos os cidadãos o acesso aos melhores cuidados de saúde, independentemente da sua condição económica, social ou geográfica. Não podemos, no entanto, no atual quadro constitucional e sob pena de comprometer as conquistas em saúde, remeter as entidades sociais e privadas da saúde a uma função meramente complementar e residual. Defendemos, por isso, que o sistema de saúde compreenda todas as formas de prestação em benefício dos cidadãos, independentemente da sua natureza pública, privada ou social das instituições. Os portugueses dificilmente entenderão que, perante a persistência de constrangimentos no acesso aos cuidados de saúde, se insista num modelo que desperdiça as vantagens desta interação público-privada e social na gestão e funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. A revisão da Lei de Bases de Saúde é uma oportunidade para aprofundar uma solução que diferencie perfeitamente as funções de legislador, regulador, financiador, comprador de serviços e prestador de cuidados. Mais do que querelas entre público e privado, é preciso desenvolver um modelo sustentável dos cuidados de saúde. Os cuidados de saúde público necessitam dos agentes privados e precisam deles fortes e financeiramente saudáveis, a bem da sustentabilidade e operacionalidade do SNS e do desenvolvimento de tecnologias de saúde inovadoras. Somos uma sociedade esclarecida e participativa e, neste quadro, temos a responsabilidade de colocar um ponto final no ruído que existe em torno deste tema. A generalidade dos nossos parceiros europeus cedo percebeu a importância de realizar investimentos sólidos em saúde. No entanto, em Portugal, continuamos a considerar esta área como uma despesa que é necessário controlar e não como um investimento. Perante o atual clima de otimismo económico, os portugueses terão dificuldade em manter a compreensão relativamente à situação de suborçamentação crónica do Serviço Nacional de Saúde, cuja dotação fica claramente abaixo das necessidades dos portugueses. Não podemos continuar a ignorar os constrangimentos que o baixo investimento público em saúde em Portugal, muito inferior à média dos países da OCDE, provoca ao trabalho dos profissionais de saúde e aos cuidados de saúde que prestamos aos cidadãos. Senhores deputados, a saúde é um direito fundamental consagrado na Constituição da República, que se materializa de forma mais visível no nosso Serviço Nacional de Saúde. É um assunto transversal, determinante para os cidadãos e demasiado complexo para discutir debaixo de um preconceito ideológico. É essa a mensagem principal que gostaríamos de aqui deixar. Perdemos tempo e efetividade quando mantemos a discussão no plano dogmático e ideológico. Desta Assembleia e deste grupo de trabalho, os cidadãos esperam respostas claras para os seus problemas. A complementariedade, a liberdade de escolha, a transparência e a concorrência são princípios basilares que atuam em benefício exclusivo do utente e do cidadão. Todos ganhamos se, no tempo que resta deste debate, assumirmos como grande desígnio a construção de um consenso claro sobre que sistema de saúde ambicionamos e desejamos para Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Passávamos então à direção da Associação Nacional das Farmácias e ao Dr. Abel Teixeira Mesquita.
A vantagem de falar no fim é que isto fica já praticamente tudo dito e permite-me ser muito mais sintético. Gostava de dizer o seguinte: a nós parece-nos que esta polémica foi criada de uma forma relativamente artificial e desnecessária. Nós fomos surpreendidos com ela. Creio que o sistema de saúde foi evoluindo ao longo das décadas com uma lei de bases que se calhar muitos de nós nunca tinham lido. Eu, apesar de ser jurista, talvez tenha olhado para ela duas ou três vezes e não creio que alguma vez as entidades tenham queixado do seu conteúdo. Ao lançar-se o debate sobre uma nova lei de bases da saúde, de facto a polémica instalou-se de uma forma. Inicialmente pareceu tudo muito pacífico, de um momento para o outro instalou-se. Eu acho que o projeto se põe a jeito para essa polémica. Já que foi referido, há aqui uma visão, quem olha para aquela lei de bases da saúde, e como digo, insisto, esta polémica tem um valor e um interesse relativo, quem olha para a lei de bases da saúde vê ali uma perspectiva estatizante do sistema de saúde, desnecessariamente estatizante, e vou tentar explicar porquê. Queria deixar claro, em primeiro lugar, o seguinte: que nós defendemos o SNS. Nós estamos 100% a favor da existência e do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Estamos, aliás, como associação, a comemorar os 40 anos do SNS. Não sei se haverá muitas entidades públicas ou privadas que o estejam a fazer. Ainda recentemente lançámos uma petição pública a propósito da crise das farmácias, cujo lema era salvar as farmácias e cumprir o SNS, porque as duas coisas acho que são inseparáveis. Este é o primeiro ponto. Depois, a questão da supletividade, quer dizer, esta lançou-se aqui uma polémica sobre a supletividade do sistema, que nos parece uma coisa que não faz grande sentido, esta supletividade do setor privado, quer dizer, quem ouve estas entidades que aqui já falaram, quem vê o que o setor privado representa na prestação de serviços de saúde. Eu acho que esta polémica não faz sentido. A nossa visão não é uma visão de supletividade. O Estado pode fazer tudo e bem? Bom, se o Estado está convencido que pode fazer tudo e bem, então fará, mas não o fez no passado. O Estado esteve décadas sozinho na prestação de serviços de saúde. A CUF, talvez o grupo privado que há mais tempo presta serviços de saúde, enfim, era uma gota de água no oceano, e, portanto, o Estado esteve aí sozinho e não creio que as coisas tenham beneficiado muito pelo facto de ele estar sozinho. E acho que temos que olhar para o nascimento de um setor privado de saúde e para o seu desenvolvimento como o preenchimento de uma lacuna. Não nasce contra ninguém, nasce com um propósito de complementaridade e eu acho que é assim que temos que olhar para ele. Por outro lado, temos que olhar para as entidades privadas como entidades que concorrem num mercado de saúde e que concorrem na prestação de serviços. Eu acho que isso é salutar e confere aos doentes uma maior liberdade de escolha. Já se falou aqui em direito de escolha e em centrar o sistema na pessoa do utente. Mas, quer dizer, o Estado não pode fazer isto sozinho. O Estado não tem condições de o fazer, ou acham que tem. O Estado é capaz de colocar a pessoa no centro do sistema? Se fecha hospitais, se fecha centros de saúde, se faltam médicos na periferia, se não tem rede de cuidados na periferia, como é? O Estado consegue fazer isso sozinho ou tem que o fazer em articulação com entidades do setor social, do setor privado? Nós achamos que, de facto, esta supletividade não faz sentido e que o que faz sentido é que a lei acolha e que reflita no seu articulado, o que não faz hoje, o que não faz no atual articulado, que recolha estas diferentes funções complementares entre as instituições privadas e as instituições públicas de saúde. O Estado deve ter um papel acentuadamente mais regulador, tem que ser prestador, já vimos porquê, já lhes disse que estamos de acordo, mas tem que ter um papel acentuadamente mais regulador e que garanta a liberdade de escolha ao utente. Acho que não faz sentido nenhum para nós. Faz algum sentido que um doente precise de vir a um hospital central para levar consigo uma caixa de medicamentos antirretrovíricos? Não faz sentido, nem para o doente, nem para o sistema, nem para ninguém. Portanto, há uma rede de farmácias espalhada pelo país. Nós representamos cerca de 3 mil farmácias, representamos 95% das farmácias portuguesas, que estão espalhadas pelo país todo, como as pessoas ignoram, com dificuldades, naturalmente. Hoje é uma rede com dificuldades, mas enfim, não podemos de uma forma integrada e complementar fazer isso? O próprio governo pareceu-nos em determinada altura, e ainda nos parece, que quer esse caminho. O governo publicou legislação, no tempo do anterior ministro, publicou legislação que apontava para isso mesmo, para uma integração das farmácias num regime de complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde. E lançámos algumas iniciativas nesse domingo, celebrámos um acordo com o Ministério da Saúde e com o Ministério das Finanças, que isto implicava também alguns aspectos de natureza orçamental, sobre a prestação de serviços das farmácias e a sua integração progressiva com o Serviço Nacional de Saúde. Nós achamos que as farmácias têm condições de poder dar mais ao sistema de saúde, de ser compensadas por isso, obviamente. Não se trata de pedir donativos, trata-se de fazer mais e ser compensado por isso. Achamos que há condições para fazer muito em benefício dos doentes. Ainda por cima, é uma rede que tem a confiança da população. A população gosta das farmácias. É assim que dizem os estudos todos que são publicados por nós e sem ser por nós. E, portanto, se a população gosta das farmácias, se revê nos serviços que elas prestam, se ela é, para eles, muitas vezes, a porta de entrada no sistema de saúde, eu acho que temos que desenvolver esse caminho. E temos que ver isso refletido na lei de bases. O grande problema desta lei de bases, o grande problema, eu nem diria que é um grande problema, acho que é um pequeno problema, e julgo que a Comissão de Saúde tem condições para ultrapassar isso sem grandes dificuldades, é as instituições reverem-se na lei de bases da saúde. E elas olham para lá e acham que a lei de base, afinal, foi um travão a um caminho que vinha sendo desenvolvido. É por isso que nós ouvimos as intervenções que ouvimos aqui hoje. As pessoas não se veem ali refletidas, veem-se excluídas desse regime. E isto acho que tem consequências negativas para os cidadãos e para o país, porque isto depois tem reflexos no investimento. Imaginem o que é um investidor privado que olha para a lei de base e diz assim, bom, setor privado é supletivo, é só se o Estado não puder fazer. Isto depois é um conceito muito elástico, não é? Bom, se entenderem que o Estado pode fazer tudo e pode fazer bem e é capaz de fazer o que não fez em décadas do passado, já desde os tempos dos serviços médico-sociais que estava sozinho, seguiram esse caminho, mas não nos parece que para o país seja o mais razoável. Nós temos, portanto, esta visão. E temos esta visão, não é de agora. As farmácias têm uma visão de cooperação, de integração, de complementaridade e de acordo com os serviços de saúde, com o Ministério da Saúde e com o Sistema Nacional de Saúde e outras instituições que prestam cuidados de saúde privadas, têm uma tradição, uma história de cooperação e de acordos. Lembrava apenas, são dezenas de acordos para a prestação de serviços de saúde, lembrava apenas que no domínio do Serviço Nacional de Saúde, a dispensa de medicamentos a crédito foi uma aquisição nossa. Quando nós vamos à farmácia e pagamos apenas uma parte do preço do medicamento e depois as farmácias vão por um sistema que é complexo, que exige uma logística complicada, que é dispendioso, vão depois recuperar esse dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Isso de facto é um acordo que trouxe grandes benefícios para o sistema. Há muitos outros. A desmaterialização da receita médica é um processo de acordo. Nós hoje recebemos o nosso telemóvel, a receita médica. Isso foi uma criação da associação, uma proposta da associação, em cooperação com os SPMS. Não é um trabalho só nosso. As farmácias têm solução para muita coisa, mas não têm para tudo. De maneira que gostaríamos que e outros projetos, o projeto o SF Farmácia que está a decorrer na Figueira da Foz, as notas terapêuticas simples e complexas, etc, etc, etc. Então nós somos adeptos de uma cooperação, de acordos, de complementaridade e acho que é uma pena que esta lei crie uma polémica por uma coisa desnecessária. Era só algumas alterações, alguns artigos e refletir que o sistema de saúde é uma coisa mais complexa, tem uma participação privada, social e pública e eu acho que a polémica pode perfeitamente ser ultrapassada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Passávamos então a palavra para a Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos e para o Dr. Duarte Soares.
Sr. Presidente, bom dia. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade de marcar presença. Sr. Presidente, eu começaria talvez, e visto que vim de longe e não trouxe um discurso feito, eu começaria talvez por saudar a metodologia da audição pública, porque efetivamente fica, passado uma hora e meia de reunião, fica bastante claro que as instituições que estão aqui reunidas, enfim, apesar do global daquilo que é o que são as diversas propostas de lei, estão de acordo ou têm posições muito semelhantes relativamente a dois pontos fundamentais. E, portanto, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, correndo o risco de acrescentar naquilo que já foi dito, vou ter que tocar nestes dois pontos novamente. O primeiro sobre o modelo do SNS, eu sei que é um tema que, enfim, que é amplamente discutido, mas esta designação de ser supletivo e temporariamente assegurado por entidades privadas ou do setor social, eu só acrescentar que não deve haver, enfim, área de prestação de cuidados em que o setor social e a economia solidária façam mais diferença do que na área de fim de vida. Portanto, já o meu colega José o disse relativamente aos cuidados continuados, e é uma posição que nós amplamente suportamos, e também o é na área dos cuidados paliativos, e eu podia listar-lhe um número de instituições que fazem cuidados paliativos fora do Sistema Nacional de Saúde de uma forma cientificamente brilhante e tecnicamente adequada. E, portanto, aquilo que aconteceu a nível do plano estratégico para os cuidados paliativos, nos últimos dois anos, e já sabemos e nós temos assistido e acompanhado os resultados desse plano estratégico, foi uma, enfim, eu não sei nesta altura e passado tanto tempo como apelidar, a não ser como uma teimosia ideológica de integrar tudo aquilo que estava no setor social ou na Rede Nacional de Cuidados Continuados, no setor público, com um resultado de, enfim, num país que precisa pelo menos mais de 500 camas de paliativos, isso acho que é amplamente reconhecido por todos, em mais 14 camas efetivamente abertas. Enfim, e dizer também que eu acho que nesta área, em particular, ninguém está preocupado em ganhar dinheiro no fim de vida, seguindo ou contrapondo as declarações de um ex-diretor-geral da Saúde. Mudando de ponto e batendo noutro ponto que também já foi amplamente discutido, que é a questão do cuidador informal, não é? Portanto, a Associação já veio a público por diversas vezes, enfim, e sendo uma associação que representa profissionais de cuidados paliativos, não é alheia, obviamente, à questão dos cuidadores, das famílias e dos doentes, tem feito um grande trabalho e já propôs a esta Câmara vir apresentar o trabalho que tem feito, seja a nível de formação, de sensibilização para com os cuidadores, e, portanto, associou-se a outras associações de doentes, seja a Alzheimer Portugal ou a Associação da Esclerose Lateral Amiotrófica, neste desagrado, nesta desilusão de não ver aprovada medidas concretas, ambiciosas, e reiterar nesta Câmara aquilo que foi dito já publicamente, que é uma perca de oportunidade, se esta lei é efetivamente uma lei para os próximos 10 anos, que agora seria o momento certo para, e que também acho que é amplamente reconhecido por todos os partidos, corrigindo aquilo que aconteceu no passado, aproximando-nos daquilo que são as médias europeias, preocupando-nos em cumprir os bons exemplos, sejam eles do Reino Unido, da Escócia, e aproximar Portugal das políticas sociais e de saúde. Uma última nota, e uma nota de agrado, efetivamente, há um excerto do texto que fala muito, que fala na descentralização de competências, e sobretudo nós temos alguma experiência em serviços, sobretudo na comunidade de cuidados paliativos, em que essas competências são efetivamente centralizadas, em que os recursos humanos são colocados pelas autarquias, cabendo a responsabilidade dos clínicos depois fazer essa formação, e, portanto, nesse ponto estamos agradados. A Associação continuará preocupada, continuará a acompanhar, continuará, no fundo, a fazer aquilo que temos que fazer entre debates sobre eutanásia e fim de vida. Não podemos só debater estas coisas. Autonomia é uma palavra muito, muito forte, dignidade, e isso tem que ser discutido aqui e nesta lei de bases. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passávamos a palavra para a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, ao Dr. Jaime Ramos.
Eu começarei por fazer minhas as palavras, quer da União das Mutualidades, quer da União das Misericórdias, porque as preocupações são muito semelhantes. As instituições privadas de solidariedade social, é bom não nos esquecermos para que é que elas servem, e elas foram criadas e servem fundamentalmente para combater o sofrimento das pessoas e para prevenir o sofrimento. E fazem-no numa sociedade que muitas vezes age e atua com um pensamento muito assente na ideia dos direitos, nomeadamente de os direitos de liberdade e os direitos de igualdade, esquecendo aquilo que são os deveres cívicos tão inerentes a uma vida cívica e aos deveres de fraternidade que todos nós temos que ter. E as IPSS estão exatamente neste patamar. Cobrem, neste momento são mais de 5 mil, cobrem a totalidade do território. Poderei dizer que não há nenhuma freguesia do país onde não esteja a existir uma intervenção de uma instituição de solidariedade social, quer na assistência social, quer na saúde, quer também na educação. E são, também têm uma particularidade muito interessante, porque são organizações comunitárias e são cívicas, assentes na liberdade da associação e naquilo que é um conjunto de pessoas que se junta para resolver os problemas da sua comunidade. Isto é extremamente importante, ou até, em alguns casos, alguém que por filantropia deixa aquilo que foi o seu património para atuações deste tipo. Como nós bem conhecemos, e há grandes exemplos em Portugal, particularmente em Lisboa, com o Rubem Candicham Paulimou, que também atuam em áreas de, sem fins lucrativos para ter este objetivo de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Mas esta tem uma curiosidade, esta capacidade das pessoas se juntarem. É porque isto é prévio à existência do próprio Estado. Isto é, antes de existir o Estado, e nós estamos aqui, teremos um dos órgãos mais representativos do Estado e da soberania das pessoas, existiam esta capacidade das pessoas se juntar para resolver os problemas, que não pode ser desprezado de maneira nenhuma, por nenhuma lei, nem por nenhuma vontade ideológica. Nós sabemos que em termos de ideologia, vamos à polémica, há quem pense que tudo tem que ser do Estado. No fundo, tem que tudo estar subordinado a uma ideia de igualdade e de planeamento central, e outros que acham que tudo tem que ser negócio, tudo tem que ser iniciativa privada, tudo visando o lucro e a capacidade de cada um agir de uma forma liberal na sociedade. Mas sabemos, por esta razão que vos disse, que há instituições do terceiro setor que não se movem por este objetivo. Nem pretendem o lucro, pretendem sim resolver problemas das pessoas. E movimentam-se, muitas vezes, com muitos voluntários, na sua maioria dirigidos por voluntários, para ter este objetivo, sem qualquer intuito lucrativo. É evidente que nós temos imensa consideração para o Estado defende o interesse público, exatamente como nós achamos que as IPSS defendem o interesse público. Sabemos que o setor privado lucrativo tem uma vocação mais virada para o negócio e para o lucro, mas também não é problema nenhum. Conceito perfeitamente que as farmácias, os prestadores de saúde, nomeadamente com características nacionais, façam a sua atividade, obtendo os seus negócios, os seus lucros, até porque a maior parte desses negócios e depois os lucros resultantes são reinvestidos em Portugal e é extremamente importante que isso aconteça. E agora, há um problema, é se a parte privada vai crescendo de tal maneira que, através, nomeadamente, de importação de capital estrangeiro, se transportam em grupos extremamente poderosos e extremamente a caminhar para atuações monopolizadoras da sua área. Porque isto cria um problema de relação com o Estado, porque eles são tão poderosos que podem eventualmente colocar ameaças sobre o Estado e a capacidade que os políticos têm de gerir esses interesses e aquilo que é o bem-estar e o interesse público, e também sobre os outros prestadores, porque a partir do momento que estes grupos crescem de tal maneira que se tornam monopólios nacionais, podem fazer com que os outros prestadores sejam os médicos, quase motoristas de Uber, a trabalhar para grandes multinacionais que concentram este poder e, ao mesmo tempo, outros prestadores poderem ser esmagados nos preços, como vimos noutros setores da economia, quando ela é perfeitamente liberalizada e deixamos que grandes grupos controlem o sistema. Por isso, em termos de atuação política, é bom que se tenha esta ideia por parte de todos, até porque uma grande parte destes grupos, que têm capital estrangeiro, remuneram capital, pagam dividendos e exportam esse dinheiro para o estrangeiro, criando problemas à balança externa, que é qualquer coisa que nós, olhando primeiro para as pessoas, não podemos esquecer aquilo que é o contexto socioeconómico em que nós gerimos e em que nós nos sentimos, quer na Europa, quer no espaço do mundo. E por isso tem que ser uma preocupação política. Estamos na Assembleia da República e percebo perfeitamente que a lei de base tem esse problema. Agora, não pode é esquecer o papel das IPSS, mesmo em termos históricos, muitas vezes a atuarem na saúde, nomeadamente as misericórdias e muitas fundações, há séculos, a fazer aquilo que o Estado não existia ou não fazia, e por isso não nos podemos esquecer disso. E não podemos também considerar que na lei de bases o estatuto daquilo que é o terceiro setor, que é a economia social e solidária, é igual ao mero setor privado, seja ele nacional ou estrangeiro, e como vos disse, com características extremamente importantes. Até muito do capital estrangeiro, volto a referir este aspecto, vem para investir em Portugal, para aproveitar, não traz know-how associado, traz só a capacidade de contratar a inteligência que existe em Portugal a nível de profissionais muito habilitados, mas não acrescenta nada àquilo que é a qualidade de facto da prestação do serviço, e isso é algo que também os políticos devem cuidar, nomeadamente numa lógica a prazo. As instituições estão em todo o país, querem cooperar com o Estado e acham que têm o direito de ter da parte do Estado agentes políticos que cooperem de forma privilegiada com as instituições, criando regras, regulamentando, fiscalizando, controlando, exigindo aquilo que deve ser feito, mas fazendo contratos de cooperação perfeitamente claros e que não tenham áreas de privilégio. Por exemplo, a mim custa-me, da parte da CNIS, que muitas vezes nós encontramos ministros que fazem acordos, por exemplo, só com as Santa Casas da Misericórdia. É evidente que as Santa Casas são extremamente importantes, mas nós consideramos que sempre que o Estado faz acordos, deve fazer para toda a economia solidária e social, e não só para algumas dessas instituições, e deve tratar todas num plano de igualdade. O outro aspecto é que nós podemos esquecer é que o Estado nunca chegará a todos os lados, nunca criará respostas de saúde próximas das pessoas, particularmente nas zonas do interior, hoje com baixa demografia e com situações de que acontecem de... eu perdi o tempo. apagou-se. Peço eu penso que isso é extremo. Eu peço desculpa, estava a tentar controlar, mas esta técnica às vezes faz-nos estas coisas. Apagou-se. Por isso, o que eu penso é que temos de ter esta ideia de que as instituições estão exatamente distribuídas em todas as freguesias e podem ser parceiros privilegiados com o Estado, com as autarquias e com o Estado Central nestas respostas. Nomeadamente, utilizando aquilo que são os seus recursos. Se já, por exemplo, têm herpes, equipamentos para idosos que estão no terreno, se fazem apoio domiciliário, com muita facilidade podiam ter parcerias com o Estado para fazer cuidados de enfermagem ou cuidados médicos, de uma forma alargada, não só exclusivamente para os seus utentes, mas para populações que começam cada vez mais a ser abandonadas. Sabemos que isso acontece no território nacional, particularmente naquelas de baixa densidade e com menos demografia. E essas parcerias são importantes, como também na área dos exames auxiliares diagnóstico ou na hospitalização privada, em que essa capacidade, como hoje acontece com as misericórdias, de haver acordos de operação em que se melhora a acessibilidade, se reduzem as listas de espera e que se baixam os custos, e é muito importante sentirmos isso, que as misericórdias trabalham com o Estado abaixo daquilo que é o custo real em termos das unidades de saúde e muitas vezes fazendo descontos relativamente àquilo que são os contratos com outras instituições do setor privado, e isto deve ser reconhecido e deve ser privilegiado e beneficiado. Por outro lado, esta proximidade das pessoas que fazem a gestão localmente de uma forma muito centralizada garante outra coisa às pessoas que muitas vezes as grandes organizações não garantem, que é a característica da humanização e de uma certa proximidade dos cuidados que melhora também muito esses aspectos. Ou seja, escrever na lei de bases que estas instituições que existiam antes do Estado, faziam saúde antes do Estado, passam agora a ter só um caráter supletivo ou temporário, acho que é ofensivo e é uma ignorância sobre aquilo que é a realidade histórica do país e aquilo que nós desejamos seja o presente e o futuro, muito assente na liberdade e nessa capacidade de livre iniciativa de cada instituição tomar conta dos seus problemas com a ajuda do Estado e resolver isso. Em primeiro lugar, como é evidente, privilegiamos a pessoa e por isso temos este trabalho no âmbito das instituições de segurança social, mas é evidente que não nos podemos aliar do contexto socioeconómico e daquilo que tem que ser as opções políticas do país. Desculpem se excedi, mas...
Muito obrigada. Passávamos então a palavra para a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e também, creio, para o Conselho Estratégico da Saúde da CIP. Doutor Oscar Gaspar.
Senhora Coordenadora, Senhora Deputada Carla Cruz, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado. Senhor Coordenadora, eu peço-lhe desculpa em termos de organização dos trabalhos. Nós constatámos esta manhã que, de facto, não terá havido a resposta de algumas entidades ao grupo de trabalho. Mas para esta manhã, de facto, teriam sido convocadas a APHP, a CIP, ela própria, e o Conselho Estratégico de Saúde da CIP. E a verdade é que estas três entidades gostariam de participar no debate. Portanto, se me permitir, de forma muito rápida, eu gostaria de ocupar o meu tempo como APHP e depois dar algum tempo... só precisaria de um minuto para falar em termos de CIP e depois também, se me permitisse, a doutora Antonieta Lucas também daria uma palavra em relação ao Conselho Estratégico de Saúde da CIP.
Sr. Doutor, nós de facto não tínhamos indicação de que as entidades comparecessem. Estando cá, obviamente que nós não vamos deixar de as ouvir. E, portanto, aquilo que pedíamos era que no tempo que mais foi gasto, que foram 10 minutos, que tentassem gerir o tempo pelas três entidades, está bem? E, portanto, nesse sentido, cumprimos aquilo que dissemos no início, que não deixamos de fora nenhuma entidade para falar. E o tempo começará a contar a partir deste momento.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bom, então, em termos da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, o que gostaria de começar por dizer é que nós, em Portugal, temos um sistema de saúde misto e é um sistema que tem funcionado bem, que tem sido bem acolhido por parte dos cidadãos e que nós entendemos que deve continuar a ter este caráter misto e este caráter deve ser reforçado. A verdade é que a componente privada é hoje muito importante e tem crescido nos últimos anos. Os últimos dados que nós temos, aliás já há pouco também referidos, excluindo a cadeia de valor do medicamento, nós estamos mesmo assim a falar de qualquer coisa como cerca de 80 mil empresas e mais de 130 mil trabalhadores com um valor acrescentado que se aproxima dos 2,7 mil milhões de euros. Os dados mais recentes do INE indicam que dos 225 hospitais existentes no país, 114 são privados e, portanto, 2016 terá representado o ano em que, pela primeira vez, passou a haver mais, um maior número de hospitais privados do que de hospitais públicos. Os hospitais privados têm sido responsáveis, em termos anuais, por mais de 1.200.000 episódios de urgência e, com um crescimento superior a 9% ao ano, garantimos mais de 6.500.000 consultas de especialidade, também um crescimento de cerca de 8%, e realizamos mais de 250.000 grandes e médias cirurgias. E, portanto, desde logo, a primeira nota e a primeira estupefação é quando vemos que há uma série de iniciativas legislativas que não têm em conta a nova realidade do sistema de saúde em Portugal e analisam o sistema como se estivéssemos, de facto, há 30 anos atrás, quando, entretanto, muita coisa melhorou, muita coisa se alterou e há, de facto, hoje uma presença moderna, diferenciada da hospitalização privada em Portugal. Também é verdade que nós percebemos que haja iniciativas para alterar a Lei de Bases da Saúde. A saúde em Portugal encerra uma série de desafios muito importantes e o nosso caso nem sequer é único. Esta discussão existe em Espanha, em França, em Inglaterra, numa série de países europeus e mundiais, sendo certo que em Portugal temos aqui a particularidade de termos um envelhecimento da população mais rápido, mais agudo do que na grande maioria dos países. E, portanto, todas as análises que nós conhecemos, quer internas como externas, levam a pensar que as questões relacionadas com o aumento da longevidade, por um lado, as necessidades acrescidas de cuidados de saúde à população, as inovações tecnológicas e medicamentosas deveriam levar a repensar o sistema de saúde. E, portanto, esperaríamos que a lei de bases e todas as discussões que houvesse em torno desta questão fossem no sentido de encontrarmos aqui soluções do país para os problemas que temos. Eu sei bem que a entidade reguladora da saúde vem cá na próxima semana, mas não queria deixar de dizer que, enquanto parte do Conselho Consultivo da entidade reguladora, nós aprovámos há uns meses, por unanimidade no Conselho, aquilo que para nós eram as linhas de uma revisão da Lei de Bases. Desde logo, a Lei de Bases deve assumir o primado do cidadão, especialmente o cidadão em contexto de saúde. A Lei de Bases deve ser uma lei enquadradora do setor a médio e longo prazo, não deve ser demasiado extensa nem detalhada, mas deve colher a necessária flexibilidade para fazer face aos desafios do futuro. A regulação é fundamental para assegurar condições de qualidade e segurança na prestação de cuidados, garantia de acesso dos cidadãos e legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores. A entidade reguladora deve ser, a todos os títulos, uma entidade independente. A Lei de Bases da Saúde deve prever a articulação entre os setores público, social e privado, de acordo com as necessidades, a garantia de acesso e dos demais direitos das pessoas em contexto de saúde, a qualidade das prestações de saúde, a demonstração de eficiência e os ganhos em saúde. As regras de abertura, modificação e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde devem garantir a qualidade e a segurança das prestações, qualquer que seja a sua denominação jurídica ou entidade titular da sua gestão. E face a estas linhas, de facto, nós entendemos que as propostas, ou pelo menos algumas da proposta e projetos de lei, não vão no bom sentido. E por isso mesmo, no passado dia 21 de janeiro, o Presidente da Associação Nacional de Farmácias, o Presidente da APORMED, o Presidente da APHP, o Presidente da APIFARMA, o Presidente da FNS e o Presidente do Health Cluster Portugal publicaram um artigo de opinião no Público e depois também demos conhecimento aos diversos grupos parlamentares, em que tornávamos claro que, do nosso ponto de vista, não é aceitável que haja propostas de lei que degradem o conceito de sistema de saúde, que descaracterizem a liberdade de iniciativa e concorrência, que tendem a desaproveitar as vantagens da interação do público e do privado na gestão do SNS, que instrumentalizem a regulação profissional e que optem por uma lógica de planificação administrativa do SNS. Terminando, como o APHP, Sra. Presidente, gostaria de dizer que, por um lado, para nós é muito grato percebermos que hoje em dia há um consenso sobre o artigo 64 da Constituição da República Portuguesa e que, por outro lado, enquanto hospitalização privada, continuamos disponíveis para contribuir e darmos um contributo acrescido em termos da redução das listas de espera, em termos do aumento da oferta qualificada e diferenciada e em termos também do aumento da eficiência. Porque, para nós é muito claro, em termos de princípio, mas também em termos desta discussão da Lei de Bases da Saúde, que, de facto, o que interessa é o cidadão no centro do sistema e não exatamente a propriedade dos meios de produção, se assim quisermos utilizar esta expressão, ou a propriedade, de facto, dos prestadores de cuidados de saúde. O que interessa para os cidadãos é o acesso e é isso que deve ser salvaguardado. Sr. Presidente, se me permite um minuto em termos de CIP, para dizer o seguinte, nós na CIP temos vindo a estudar as questões do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde e só queria aqui deixar três notas. Uma, nós entendemos a saúde como um cluster que tem uma componente privada e também tem uma componente pública. E a verdade é que, em termos de funcionamento do cluster, há aqui diversos elos de ligação e interdependência. Um caso muito concreto. Tudo aquilo que tem a ver com o subfinanciamento das instituições públicas e com o facto das instituições públicas, diga-se, do SNS, não terem capacidade financeira para cumprir as suas obrigações financeiras a tempo e horas, portanto, o aumento do prazo médio de pagamentos, muito para além daquilo que está na lei, é óbvio, penaliza o setor privado e penaliza também os investimentos e é um custo de contexto importante. Por outro lado, nós na CIP temos notado que na saúde, como noutros setores, mas na saúde em particular, tem havido um discurso nos últimos tempos muito contrário à parte do investimento e da participação privada no sistema. Pensamos que é um erro e que este discurso e este estigma em relação aos privados na saúde acaba por privar os portugueses de acesso a mais inovação e a mais cuidados. Por outro lado, temos vindo a dizer que há uma preocupação muito forte sobre a questão do financiamento da saúde e financiamento do Serviço Nacional de Saúde. E por isso temos defendido que haja uma orçamentação plurianual por parte do Serviço Nacional de Saúde e haja uma lei de meios. Uma lei que permita que nós saibamos em cada ano e em termos plurianuais qual é o valor que está disponível para a saúde e dentro desse valor o que é que corresponde a despesas de funcionamento, digamos, à prestação de cuidados de saúde, mas também a tudo o que tem a ver, por um lado, com a prevenção da saúde e a literacia em saúde e, por outro lado, tudo o que tem a ver com investimentos, seja em termos de equipamento, seja em termos de imobilizado. E, portanto, pensamos que também este âmbito da lei de bases é exatamente um momento propício a que se discuta o enquadramento orçamental do SNS. E, a senhora Coordenadora, em termos de CIP, era isto que gostava de dizer. E, portanto, se me permite, passaria também muito rapidamente aos meus colegas do Conselho Estratégico de Saúde da CIP, só a título introdutório, dar nota do seguinte. Nós produzimos um livro em 2017, sobre o setor da saúde, organização, concorrência e regulação, do qual demos o devido conhecimento também aqui às senhoras e senhores deputados. Só alertar para uma nota muito rápida, dizendo que nas conclusões fica muito claro que o sistema é misto, que deve haver articulação entre o público, o social e o privado, e por outro lado também chama a atenção este livro de há dois anos, de outra questão que é aquilo que alguns designam como um conflito de interesses de papéis dentro do Ministério da Saúde. Não só a lei de bases, mas a própria lei do SNS prevê que haja distintas competências, por exemplo, do Ministério da Saúde e daquilo que é hoje a CSS. E, portanto, como também já foi dito por alguns colegas esta manhã, o facto de, por vezes, confundir o financiador, o regulador, até o legislador com o financiador causa aqui diversos problemas, o menor dos quais não será o problema do financiamento da inovação, e nomeadamente a inovação em termos de tecnologias de saúde. E, portanto, nós sabemos que esta matéria até consta do programa de governo do atual governo em funções, portanto, uma clarificação das funções do próprio Ministério da Saúde, e entendemos também que a lei de bases pode ser um bom momento para o discutir.
Passávamos a palavra ao Conselho Estratégico para a Saúde e eu pedia, só porque não tomamos nota do seu nome, o nome para registro de ata, está bem?
Então, muito bom dia. O meu nome é Antonieta Lucas e vou então fazer uma pequeníssima intervenção em nome do Conselho Estratégico Nacional da Saúde, que funciona no âmbito da Confederação da Indústria de Portugal, da CIP. Agradeço à Sra. Presidente a delicadeza de me ter deixado intervir neste curto minuto, minuto e meio que irei utilizar, e os senhores deputados aqui presentes. Ora, nós no Conselho Estratégico Nacional de Saúde, onde estão reunidos a trabalhar de uma forma mais ou menos mensal, presencialmente, todos os setores da saúde privada em Portugal, ou uma cobertura a mais de 80% a 90%, refletimos sobre esta problemática da revisão da Lei de Bases da Saúde. E pensamos que deverá haver uma harmonia entre os chamados três setores, o setor privado, o setor público e o setor social, em relação à prestação de cuidados de saúde dos portugueses. Isto porquê? Porque eu penso que num país em que os recursos são limitados e a bem do nosso bem-estar de saúde e social, os recursos instalados existentes devem ser aproveitados da melhor forma possível pelo país. Isto porquê? Porque cada português tem o direito de aceder aos melhores cuidados de saúde, mas também aos mais confortáveis cuidados de saúde. Nós estamos inseridos na Europa e num mundo em que não basta nós dizermos que prestamos os melhores cuidados de saúde, mas a sensação de qualidade que cada cidadão tira dos mesmos também deve ser tida em conta. Ora, tal como já referi, num país em que temos dos melhores profissionais de saúde do mundo, que isso é considerado, os indicadores de saúde, isso revelam, mesmo com os recursos existentes, nós temos sido capazes de prestar cuidados de saúde de elevadíssima qualidade aos portugueses ou a quaisquer outros cidadãos que estejam no nosso país, sem os diferenciar. Assim, penso que deveríamos todos refletir em termos nacionais que, de uma forma inteligente e desprovida de interesses individuais, considerar os três principais setores: o público, com toda a consideração do SNS, o privado e o social. Muito obrigada.
Muito obrigada e obrigada pela concisão e, no tempo. E passávamos agora a palavra à Convenção Nacional de Saúde e ao Dr. Eurico Castro Alves.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputados, caros colegas, convidados. Eu vou ser muito breve, deixar só aqui duas ou três notas que consideramos mais relevantes. Eu penso que, se recordam, a Convenção Nacional da Saúde foi um movimento cívico, um evento que acontece na sequência de um apelo do Sr. Presidente da República, que pedia à sociedade e ao setor da saúde, perguntava se era possível encontrar pontos de confluência ou de acordo e que se pudessem criar os alicerces de um futuro pacto para a saúde, que ele considera necessário, no sentido de assegurarmos o futuro dos serviços de saúde dos portugueses. Assim aconteceu, de uma forma inédita. Estiveram reunidas mais de 90 instituições do setor. Tiraram-se algumas conclusões, foi elaborado um documento que foi entregue no Sr. Presidente da República e que eu hoje deixaria também à Sra. Presidente da Comissão e que podia fazer o favor de chegar aos senhores deputados. Há aqui conclusões mais ou principais, e era aqui que eu me ia cingir na minha intervenção, deixando as principais notas que foram consensuais e realçar o facto de que o mais importante foi que nesta reunião, que reuniu pessoas com tantos interesses tão diferentes e tão divergentes, foi possível encontrar um conjunto de pontos em que estavam todos de acordo. E o primeiro, e que serviu de base a isto tudo, foi aquele em que todos concordaram que nós temos, apesar das falhas para colmatar, dos problemas que ainda existem para resolver, temos um serviço de saúde que asseguramos aos portugueses, com qualidade, com acesso e com eficácia, e que são, e muitas vezes não somos nós que os dizemos, são organizações internacionais classificados como dos melhores do mundo. Já aqui foi dito, e eu reafirmo, evidentemente, esse foi um ponto em que todos estiveram de acordo, no sentido de que deveríamos todos fazer um esforço no sentido de manter, ou talvez até melhorar substancialmente, este serviço de saúde que nós temos. E então, deixávamos algumas notas dos pontos que foram consensuais e que depois estão mais desenvolvidos no documento que vos deixo. O primeiro foi que é inquestionável e insubstituível o papel do Estado e do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço Público. É um serviço de sucesso, como eu já vos disse, e acho que tem dois ou três que eu consideraria fatores críticos de sucesso que não queria deixar de referir aqui. O primeiro foi ter sido o Estado a acautelar a manutenção e a continuidade deste tipo de serviço de saúde e que assegurou a equidade e acesso a todos os portugueses. O segundo fator crítico de sucesso foi que os sucessivos governos de diferentes partidos e com diferentes ideologias políticas de base souberam não se afastar demasiado destes princípios e souberam trazê-lo até hoje, desde a sua fundação, um serviço de saúde que continua a cumprir a sua missão junto dos portugueses. E o terceiro fator crítico de sucesso, e que eu considero igualmente importante, foi saber-se preservar sempre também o princípio da complementaridade. Ou seja, sabia-se, e o Estado sabe, que não consegue assegurar a todos os portugueses de forma equitativa, segura e eficaz os mesmos serviços de saúde, e então quando o Estado não tinha condições ou não conseguia prestar esses serviços, seja no tempo ou no espaço, a verdade é que abriu ao setor público e ao setor social a possibilidade de poderem contribuir. O resultado disto foi termos hoje, apesar de não ser perfeito e de não ser o melhor e não ser aquele que nós quereríamos, um bom serviço de saúde que prestamos aos portugueses. Portanto, é importante que todos tenhamos esta noção, que tem que haver espaço para todos, que todos possam dar o seu contributo e que possa ser assegurado aquilo que nós queremos em termos de saúde para os portugueses. E nesse sentido, há mais dois ou três aspectos que ficaram bem vincados e que foram consensuais nesta reunião da Convenção. A primeira é que é preciso fazer alguma coisa e que é preciso fazê-lo com criatividade. E é aqui que a Lei de Bases da Saúde pode ser um instrumento importante. A Lei de Bases da Saúde tem que permitir que se façam coisas inovadoras. Eu lembro-me, quando estive no Infarmed, um dos grandes problemas que nós tivemos, como se lembra, foi a questão da hepatite C, e foi através de algumas medidas inovadoras, com criatividade, que nós conseguimos ultrapassar essa grande dificuldade. Lembro a questão de, pela primeira vez, implementámos a sério o modelo da partilha de risco. E, portanto, a gestão da saúde dos próximos tempos tem que incluir ideias novas. Os orçamentos plurianuais, os acordos transversais, até acordos internacionais, se quiserem, mas a verdade é que tem que haver espaço para haver criatividade e imaginação no encontrar das próximas e das novas soluções que se desejam. Por último, é também relevante pensarmos na importância económica, que já foi dito por várias pessoas, do fator económico-social para o nosso país. São milhares e milhares de empregos, quer no setor público, quer no setor privado, quer no setor social, que se associam ao funcionamento do sistema de saúde. Eu queria terminar só com uma última nota, esperando que a Lei de Bases da Saúde faça como tem acontecido quase sempre em Portugal. É que, no fim de tudo, se consigam aproximar e minimizar o extremar de posições e que se consigam encontrar algumas soluções e, de alguma forma, consensuais e que se revertam naquilo que também foi aqui dito várias vezes, que é, sobretudo, no interesse final, que é o interesse do cidadão. Termino só mesmo agora convidando todos os presentes. Amanhã terá lugar no Porto mais uma reunião em que a Convenção Nacional da Saúde, ou as pessoas que organizaram a primeira Convenção Nacional da Saúde, em que todos esses temas serão discutidos, teremos os seus deputados de todos os partidos presentes, e queria já dizer que gostaria que, com muito gosto, todos que aqui estão também pudessem estar e partilhar connosco e debater connosco as ideias que temos vindo a defender. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu só pedia para desligarem os dois microfones. Obrigada, pois isto interfere na gravação. Agradecer a todos o vosso contributo. Passávamos agora às intervenções dos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares têm 3 minutos, falará um senhor deputado por cada grupo parlamentar, com a tolerância, obviamente, que nós temos também dado a todos neste sentido de ouvirmos. E passava a palavra para o grupo parlamentar do PSD, para o senhor deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, cumprimentando as senhoras e senhores deputados, cumprimentando também todas as personalidades aqui presentes e as entidades que representam. Há também vários antigos governantes e legisladores neste grupo e também cumprimentá-los de forma especial em nome do Partido Social Democrata, agradecendo a vossa disponibilidade e tempo neste exercício de cidadania perante um chamamento da Assembleia da República. Se estão aqui é graças ao Partido Social Democrata que, de facto, dos 130 entidades que foram referidas, 120 foram propostas pelo PSD. Naturalmente que nós acabamos por ter que concordar à força em que a audição pudesse ser feita de acordo com esta metodologia, porque a outra opção era não ouvir ninguém. E perante a pressa que neste momento está subjacente ao final de um processo, de um ciclo legislativo, não havia outra opção senão proceder assim. Mas ainda bem que o fizemos, porque apesar dos 5, 8 minutos que cada um teve, hoje tivemos um banho de realidade em que fica claro que uma lei de base só serve se servir as pessoas. E só serve se as pessoas e as entidades se reconhecerem nessa lei de base. Corrijo o que a senhora Presidente da DECA disse, não é uma lei de valor reforçado, antes fosse, porque seria ou uma lei orgânica ou exigiria 2/3. Ora, esses 2/3 não são exigidos por uma lei de bases da saúde. E, portanto, pode, de facto, ocorrer que esta Assembleia da República aprove esta lei de bases com 50% mais um. E, enfim, basta olhar para o Brexit para perceber às vezes as consequências para os povos deste tipo de decisões quando têm consequências depois na vida das pessoas. Nós vivemos um período crítico na saúde em que há extrema dificuldade no acesso, há uma degradação dos tempos de espera máximo garantidos como nunca houve, há neste momento uma degradação na qualidade, o investimento que está a ocorrer no setor público da saúde é abaixo dos valores de investimento no tempo de assistência financeira que este país passou e estamos a viver um período de tensão social, nomeadamente com uma enorme insatisfação por parte dos profissionais de saúde, de que não há memória por parte de um governo que tinha prometido acabar com a tensão social e trazer a paz social ao setor. E nós estamos a viver tudo isto com as pessoas, particularmente com menos recursos, mais vulneráveis, porque são aquelas que não podem recorrer ao setor privado, a sofrerem, a esperarem, porque é isso que acontece quando colocamos o garrote no Serviço Público de Saúde e empurramos as pessoas para o setor privado e é isso que está a decorrer. E qual foi a prioridade deste governo? Discutir uma lei de bases da saúde. Não passa de uma cortina de fumo. Naturalmente o PSD, perante a proposta do governo, não deixará de participar no debate e apresentou uma proposta sua. Acreditamos, no entanto, que não era a prioridade do momento. A prioridade era resolver os problemas de base da saúde e trouxeram muitas das ideias que nós próprios defendemos na nossa proposta. Vou terminar, sei que só tenho 3 minutos, senhora Presidente. Mas revemos-nos na ideia de que a proposta do Governo é absolutamente minimalista e redutora, não inclui uma visão dos problemas fundamentais do setor da saúde e dos setores sociais que vivemos hoje, não reflete as necessidades do ponto de vista da saúde pública, das alterações demográficas e ignora por completo aqueles que têm sido os parceiros do sistema de saúde, tendo garantido ao longo de 40 anos resultados positivos, apesar de sistematicamente gastarmos menos que a média dos países da OCDE. O PSD defende, indiretamente à questão ideológica de base, que deve haver, de facto, um papel do setor público, a gestão deve ser primordialmente pública, mas o setor privado e social tem um papel que deve respeitar sempre no seu recurso por parte do Estado para o cumprimento daquilo que é uma função constitucionalmente consagrada, de que é a prestação de serviço de saúde no cumprimento de um serviço público, que respeite 3 critérios fundamentais. Custo-efetividade, portanto o interesse da sustentabilidade e do Estado, uma questão de custo-oportunidade, o não investir naquela área é perder uma oportunidade, é perder uma resposta a uma necessidade que pode ser feita melhor por outros e, acima de tudo, ganhos em saúde. Ou seja, colocar o utente no centro daquilo que é a nossa atividade. Infelizmente, não vemos nada disto refletido nem na proposta do Governo, nem dos outros partidos mais à esquerda, mas fazemos votos para que os ecos da população, os ecos das entidades de nosso país, que a cidadania ativa que cada um de vós apresentou aqui seja ouvido por parte de todos os partidos e deixo um apelo em nome do Partido Social Democrata, mantendo naturalmente a porta aberta a todos, para que continuem a acompanhar o processo legislativo até ao fim. Quando houver propostas concretas, quando estivermos a finalizar este processo, que vai ser feito à pressa forçosamente, que os trabalhos parlamentares terminam dia 24 de julho, estejam atentos e façam ouvir a vossa voz, que é, para nós é fundamental para garantir o cumprimento para aquilo que esta casa existe, que é servir o povo português. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Passávamos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à senhora Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, senhor Cordona. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para virem ao Parlamento discutir connosco os desafios da saúde. Na prática, a Lei de Bases da Saúde pretende ser um desafio, responder às mudanças demográficas e estruturais que o país viveu até hoje e que viverá nas próximas décadas e que, atualizando esta Lei de Base da Saúde, nós teremos um novo instrumento para cumprir esse desafio, e a vossa participação aqui é particularmente importante porque nos permite articular com essa vossa visão tudo aquilo que consideramos necessário numa lei de bases. E tendo presente que, da parte do Partido Socialista e da parte da proposta do Governo, foi sempre assumido que queremos que a lei de bases seja isso mesmo, seja uma lei sintética, compacta e que sirva de base orientadora, e que, associada a ela, surgirão um conjunto de leis mais operacionais e que, naturalmente, serão mais pormenorizadas e mais detalhadas sobre um conjunto de matérias que a própria lei de bases reflete ou sinaliza. E, portanto, aquilo que é importante aqui acomodar é que muitas das vossos contributos, não, na nossa perspectiva, não têm sentido serem detalhadas em pormenor na lei de bases, mas não são, podemos dizer, não ficam perdidas no espaço legislativo, têm um espaço legislativo próprio subsequente e que naturalmente serão tidas em conta nesse momento. Esta lei de bases tem uma mensagem, e todos vocês o referiram, que é o utente, os cidadãos, a cumprimento de um serviço e o cumprimento da resposta à Constituição da República. A proteção da saúde é a nossa mensagem. E, portanto, neste quadro, quer a avaliação, quer a literacia, quer a lógica de prevenção, quer a lógica de cumprimento dos cuidados primários e do cumprimento dos cuidados hospitalares são essenciais. Neste contexto, a dinamização desta articulação é feita numa lógica muito semelhante, eu costumo usar este exemplo porque eu acho que é simples e é facilmente apreensível por todos, muito semelhante àquilo que existe na educação, onde existem entidades públicas e existem entidades privadas, onde a sua articulação e a sua cooperação e a sua lógica de supletividade é absolutamente clara e funciona sempre que o Estado não consegue cumprir esse objetivo, mas sempre em benefício de uma melhor educação, de uma melhor, neste caso, de uma melhor saúde e de um melhor serviço ao utente. O objetivo aqui é fortalecer e modernizar o SNS, como todos vocês disseram, e terminou ali a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que referiu que o lado privado tem reforçado e tem ganho espaço ao longo das últimas décadas. O que é preciso agora é reforçar e dar o papel de corpo que o SNS tem sentido da sua desnatação, desta cooperação, por vezes, demasiado umbilical relativamente a esta relação. Agora, o que é absolutamente claro é que a Lei de Bases vai clarificar isto, não vai estatizar e também não vai perder em nenhum momento nenhum tipo de relação com o setor social ou com a economia social ou com o setor privado. A lógica é tratar o que é tratável no quadro da cooperação fora do SNS, em cooperação com o setor social, tratar em cooperação com as entidades social e privada no quadro do SNS aquilo que é supletivo e que é necessariamente um custo-benefício aproveitou-se para a comunidade e, portanto, para o utente no quadro da lei de bases, mas em que não haverá espaço de dizer que há caminhos que não são possíveis. Todos os caminhos são possíveis numa lógica de reforço do SNS e numa lógica de resposta, de uma boa resposta ao utente. E, portanto, também a lógica que vos permitirá num planeamento plurianual, numa lógica de financiamento plurianual, numa lógica de continuação, de diminuição das dívidas que sabemos que durante anos se acumularam e que temos feito um esforço para que reduzam. E este ano, em particular, isso é mais uma vez um objetivo. Vou já terminar, senhora.
Dia que caminhasse para o final.
Toda essa mensagem está incorporada numa lógica de sustentabilidade com esta lei de bases. Será um instrumento, não será o único instrumento, outros instrumentos surgirão, e não queria deixar de referir a questão do cuidador informal, que também, como vocês sabem, está a ser alvo de um processo legislativo já aqui ao lado, apesar de ser referido na Lei de Bases, já ao lado, em curso atualmente na Assembleia, e que é algo para o qual o Partido Socialista e esta Assembleia sendo debruçado muito em particular, e que todos, julgo quase todos, o referiram. Não queria deixar esta nota.
Passávamos então a palavra para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e para o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Gostava de cumprimentar todas as entidades e os seus representantes nesta audição conjunta e agradecer também os contributos que trouxeram, que se juntam a muitos outros que já fomos recolhendo, de associações de doentes, de associações de utentes, de profissionais, movimentos. Já fizemos várias audições e, portanto, é importante ouvir, obviamente, toda a gente, agradecer os contributos. Muitos deles até são bastante diferentes de outros que nós já ouvimos, algumas opiniões até são diametralmente opostas de outras que já ouvimos, mas é para isso mesmo que se faz um processo de especialidade e audições a todas as entidades. Eu queria começar por dizer que este processo, ao contrário de um discurso que se começa a ensaiar, e nós já percebemos porque é que se começa a ensaiar este discurso, não é um processo feito nada à pressa, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda. Ele começou já no final do ano de 2016. E no início do ano de 2017 apresentamos propostas para a revisão de uma lei de bases e, portanto, o processo faz-se, o caminho faz-se caminhando e já se vai caminhando há algum tempo neste processo. Acho que não vale a pena ensaiar este discurso. Sobre algumas das matérias que foram abordadas, questões sobre os direitos dos utentes, questões sobre a literacia para a saúde, promoção da saúde, até algumas questões sobre saúde pública também que é preciso melhorar. Nas várias propostas, parece-nos. Eu creio que esses são alguns dos contributos que nós já temos recolhido nas várias audições e parece-me que neste momento qualquer que seja o texto que venha a sair deste processo de especialidade, esse texto deve ter maior enfoque nestas matérias. Completamente de acordo. Acho que deve haver, o Bloco de Esquerda considera que deve haver, apesar de até a sua proposta inicial Não dizer isto assim em algumas destas matérias, creio que neste processo de especialidade fica claro que, por exemplo, deve haver leis, bases provavelmente específicas sobre a literacia para a saúde, deve haver bases específicas, por exemplo, sobre os desafios sociodemográficos do sistema de saúde, uma melhor separação daquilo que é a saúde pública com aquilo que é a promoção da saúde, por exemplo. Estamos de acordo com isso. Assim como com o cuidador informal, uma base sobre o cuidador informal, não obstante existir um processo legislativo que está a decorrer há mais de um ano também sobre a criação de um estatuto de cuidador informal, não será a lei de bases a criar o estatuto, mas, enfim, não prejudica ninguém que tenha uma base com uma maior referência a esse estatuto. Estamos de acordo. Apenas mais três aspectos e tentarei ser o mais sucinto possível. Propriedade dos meios de produção. Foi dito que é o menos importante nesta discussão, paradoxalmente, foi aquilo onde a discussão mais se centrou. O que quer dizer que tem a sua importância, como é óbvio, não é? Porque se não fosse importante, acho que ninguém tinha falado sobre o assunto. E, portanto, tem importância a propriedade dos meios de produção do Serviço Nacional de Saúde. Agora, também convém não confundir aquilo que é a gestão e aquilo que é o recurso a privados e setor social na prestação de cuidados de saúde. A gestão deve ser pública, o recurso não tem necessariamente de ser unicamente público. Tem que ser complementar, tem que ser supletivo, é aquilo que nós propomos. Agora, convém não confundir as duas coisas. Eu sei que li há uns tempos atrás um artigo do professor Correia de Campos, onde alertava contra as tentações estatizantes, e sei que, se calhar, a teoria faz caminho, ela tem um problema, que está errada, que não há nenhuma proposta estatizante que esteja em cima da mesa, porque pelo menos a nossa não propõe a nacionalização de todos os meios de produção. Propõe sim que se foque na gestão pública do Serviço Nacional de Saúde e que se melhore a relação e clarifique a relação com o setor privado e com o setor social. Terminar só com a questão dos consensos. É óbvio que o Bloco de Esquerda está disponível para consensos. Agora, os consensos devem ir ao encontro de questões de modernização da lei de bases, da resposta aos novos desafios, isso é verdade, mas deve ir também no sentido de fazer um verdadeiro corte epistemológico com aquilo que é a lei de bases de 1990 e com aquilo que nós consideramos que é o pior da lei de bases de 1990, que foi criar uma grande promiscuidade entre os vários setores, setor público, privado e setor social. E, portanto, estamos disponíveis para consensos, é óbvio. Mas sim, também tá. eu termino. Mas também não esquecemos que no passado, em 1990, não houve consensos alargados. E em 1979 também não houve consensos alargados para a criação do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso nunca foi impeditivo no passado, não será impeditivo no presente também. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passávamos então para o CDS-PP, para a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar obviamente todos aqueles e as instituições que representam pelo contributo, pela vossa presença, mas sobretudo em meu nome pessoal e em nome do CDS, agradecer aquilo que fazem todos os dias a bem de milhões de cidadãos no nosso país, e isso não é despiciando para nós, de todo poderá ser, e portanto temos bem em conta e devemos entender com gratidão e com reconhecimento o papel que diariamente desempenham e que aliás de uma forma muito alargada hoje deixaram aqui bem patente. Nós temos dito ao longo de toda a legislatura, lamentavelmente só agora vão ganhando corpo algumas das coisas que há 4 anos vimos repetindo, que de facto há problemas muito graves no Serviço Nacional de Saúde que não se resolvem com uma nova lei de bases. E, portanto, do nosso entender, e não estou a dizer isto porque estão hoje aqui ou porque mudaram os, digamos assim, os interlocutores, nós temos-lhe dito em várias audições, e não ajustamos o discurso em função dos interlocutores, que de facto os problemas graves no Serviço Nacional de Saúde de hoje, e que são alguns deles urgentes e emergentes, não se resolvem com uma nova lei de bases. No entanto, à semelhança do que penso que todos disseram, uma nova lei de bases pode significar uma oportunidade e uma melhoria para o sistema de saúde. E o CDS não gostaria que essa oportunidade de melhoria, que acreditamos que interessa a todos, fosse desperdiçada. E, portanto, compreendemos que o contexto político atual pode colocar algumas premências, pode às vezes até justificar algum contorcionismo na expressão de opiniões, mas nós não temos nem um discurso opaco, como disse, um discurso que muda em função dos interlocutores, ou um discurso com evasivas e, claramente, de facto, entendemos que tem que existir um sistema de saúde, que tem que existir um SNS forte, mas que, e somos, penso eu, os únicos que em proposta advogamos uma definição clara e a separação clara do papel do Estado relativamente à prestação, à fiscalização, ao financiamento, e, portanto, o facto de existir e de olharmos para o SNS como um pilar da coesão social não significa para nós ter uma visão estatizante e entender que é o único contributo e o único parceiro, nem muito menos diabolizamos quer o setor social, quer o setor privado, como visando o lucro, como uma perspectiva de negócio, como se o Estado se demitisse, que pelos vistos é aquilo que tem acontecido, de uma função que é sua e é essencial, e de ser fiscalizador. Portanto, não diabolizamos o que quer que seja, entendemos que, obviamente, a visão da eficiência dos direitos, da garantia dos direitos dos cidadãos, da livre iniciativa e da livre escolha devem estar presentes e, portanto, que alguma precipitação para a elaboração de um texto final que menorize os direitos e as necessidades de milhões de portugueses não serve o interesse público. Se não serve o interesse público, não terá o concurso do CDS. E, portanto, resta-me agradecer, porque, de facto, nem é suposto nós estarmos nesta audição, que é sobretudo para ouvir os vossos contributos, a elaborar muito mais, nomeadamente sobre propostas que já apresentámos e que são do vosso conhecimento, mas termino como comecei, agradecendo a vossa presença, agradecendo os contributos claros, realistas e honestos que hoje aqui nos deixaram, como outros noutros dias entenderam fazê-lo, e agradecendo sobretudo o trabalho meritório que fazem diariamente a bem dos nossos concidadãos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada. Se me permitem, falaria em nome do grupo parlamentar do PCP. E, portanto, também associar-me ao que já foi dito, agradecer a vossa presença, agradecer os vossos contributos. Não mudamos de discurso consoante as entidades e, portanto, é muito clara qual é a nossa posição relativamente à lei de bases e àquilo que nós entendemos que é uma lei para a saúde, sobre a política de saúde, uma lei que entendemos deve cumprir a Constituição da República Portuguesa e o artigo 64 e, nesse sentido, dizemos que, obviamente, é o Estado. É, sim, o Estado que deve assegurar, deve garantir e assegurar o direito à saúde e deve fazê-lo através do Serviço Nacional de Saúde. Um Serviço Nacional de Saúde que queremos, efetivamente, que seja recuperada a sua matriz fundacional, que é um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e gratuito, que tenha uma gestão integralmente pública, isto também é muito claro no nosso projeto e no tema que esteve aqui sempre presente em todas as audições e em todos os contributos que nos foram chegar, a relação entre os setores, entre o setor público, o setor social e o setor privado. Entendemos que ele deve ser efetivamente supletivo, enquanto que o Serviço Nacional de Saúde não tenha capacidade para prestar cuidados de saúde nos diferentes níveis e em todas as fases da vida dos cidadãos, sim, nós preocupamos-nos em todas as fases da vida e os cuidados de fim de vida, também temos essa preocupação e o Estado não se pode demitir, como se tem vindo a demitir de prestar esse cuidado nos fins de vida e, portanto, temos esta questão muito clara no nosso projeto, é isso que nós defendemos e nem coerência apresentamos uma proposta nesse sentido. Como foi aqui bem dito, até pela Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, ao longo destes anos, e os dados não são do PCP, são do INE, em 2017 há hoje mais entidades privadas a prestar cuidados de saúde do que o Serviço Nacional de Saúde. Isto também nós não desligamos das opções dos diferentes governos, dos sucessivos governos, do PS, do PSD, do CDS, incluindo do atual, que não investiram na resposta pública. É verdade, disse a Associação Nacional de Farmácias, encerraram-se centros de saúde, encerraram-se muitos cuidados de proximidade e isso abriu espaço, obviamente, ao privado. E é essas opções políticas que na nossa proposta de lei está consagrada que não devem prosseguir. Há outros aspectos que aqui foram ditos que no nosso projeto está lá. Aliás, fomos o primeiro a referir a necessidade de, na lei de bases, haver uma referência ao cuidador informal. Foi o nosso projeto único a entrar no início com essa dimensão. Entendemos que a lei de bases deve fazer esse reconhecimento, deve depois, o estatuto ou os apoios que forem dados têm que ser em legislação própria. Essa não é uma dimensão que deve estar na lei de bases. Relativamente às questões de temas específicos, a saúde ocupacional, a saúde mental, a saúde pública, estamos muito de acordo que ela esteja. Então, a nossa proposta versa isso, obviamente pode estar sujeita e o processo de especialidade é precisamente para isso, para poder recolher alguns contributos que possam melhorar. E, portanto, eu gostaria de reiterar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os vossos contributos e, portanto, terminaria agora e voltaria ao papel de coordenadora do Grupo de Trabalho e agradecer-vos a vossa presença, os vossos contributos, recordar-vos e apelar-vos, caso assim o entendam, houve já uma entidade que já deixou por escrito, mas se entenderem, quer quem já deixou, quer as outras que tiveram, que podem enviar contributos escritos mais extensos sobre cada projeto que está agora em discussão, o façam. Será muito útil para todos os grupos parlamentares e para este grupo de trabalho e apelando que o pudessem fazer até ao dia 29, porque a partir desse... O dia 29, porquê? Também é muito simples, porque é o término das audições, depois se saber se há um processo de especialidade, isso sim, dos diferentes projetos, e nessa altura, se todos os grupos parlamentares já tiverem os contributos por escrito, certamente será mais fácil para fazer essa discussão na especialidade, que, como sabem, pode ser feito alterações aos projetos e às iniciativas, e certamente serão úteis. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e em nome do grupo de trabalho da nova Lei de Bases da Saúde. Bem-aja. Informação, porque foi feita agora uma pergunta, para onde devem enviar? Para o e-mail em que foram convidados a participar, poderá ser usado esse e-mail, porque é o e-mail da comissão e depois será distribuído a todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.